Mas há quem acha isso, né? Essa concepção de vida é comum na filosofia, porque acontece no ar. É por isso que você vai para a universidade estudar filosofia, ao fazer isso, você não está produzindo filosofia nenhuma, você está apenas lidando com assuntos filosóficos. E o sujeito que recebe um diploma na universidade de filosofia devia ter uma unidade muito grande antes de se autoproclamar filósofo, mas tem que especular isso. Porque acho que no diploma tem bacharel em filosofia. Porque, no fundo, o ato de filosofar não depende de nenhuma formação, não depende de nenhuma espécie de autoridade, não depende de nenhuma tese. O Mário Ferreira dos Santos dizia que, em filosofia, a única argumentação válida é a argumentação sustentada pela demonstração. Ponto, acabou. Conversa, tudo conversa fiada. Não adianta você sacar os seus doutorados e pós-doutorados para tentar entrar em debates filosóficos. O que faz um filósofo, de verdade, não é os seus diplomas, mas é a sua capacidade de, num determinado nível, digamos assim, estricto senso, de produzir um modelo filosófico, um sistema filosófico. Quem faz isso é raríssima gente. Nós fazemos um caso no Brasil, que é o Mário Ferreira dos Santos, da filosofia concreta. A única filosofia produzida no Brasil. E é de qualidade incrivelmente alta. É altíssima. Extraordinária. E aí você tem, por outro lado, uma grande dificuldade muito maior. Não é grande quantidade também, mas um grupo muito maior que esse, um só. Que são os sujeitos que são capazes de raciocinar filosoficamente. E raciocinar filosoficamente qualquer pessoa pode fazer, independentemente de se estudar filosofia ou não. E aí você tem uma multidão dos falantes sobre filosofia, que são melhores e piores, não estou dizendo que eles sejam inúteis, estou apenas dizendo que eles não se tornem ao contribuir com o voto de filósofos de modo nenhum. Porque eles apenas conhecem ideias, conhecem coisas da filosofia, a história da filosofia. E é esse tipo de informação que se tem no mundo acadêmico. Então, se você tem, digamos, um projeto pessoal de filosofia, você precisa criar um projeto de estudo pessoal, porque não haverá nenhum modo de você obter esse sucesso a não ser por um projeto de estudo pessoal, que você irá aperfeiçoando na medida que a vida for te mostrando qual é o melhor caminho, qual é o melhor jeito de fazer. Eu diria que qualquer projeto de formação filosófica obrigatoriamente deve passar, e antes de mais nada, por um estudo sólido de Platão e Aristóteles. Essas duas coisas aí são uma série de pré-requisitos para as outras coisas. Mas esse parênteses que eu fiz foi apenas para explicar alguma coisa que estava lá envolvido na primeira fase da filosofia platônica, que é aquela filosofia em que Sócrates, que aparece ali, não é? O Sócrates que está ali, é o Sócrates mesmo, ou seja, é aquela pessoa que provavelmente é muito próxima daquilo que existiu, muito próximo daquilo que Platão nos mostra, e que não deixou obra, porque no fundo a sua missão de Sócrates era fazer aquilo que aí no Teto, ou é no sofista? No sofista que se fala em Maêutica? Não, é no texto, não é no texto, que só se explica que tudo que ele aprendeu a fazer, aprendeu com a mãe dele, porque a mãe dele era parteira. Do mesmo modo que a mãe dele é uma produtora de crianças, ela ajuda as crianças a nascer, ele, Sócrates, filósofo, é um produtor de ideias, ajuda as ideias a nascer. A tarefa dele só é muito mais complicada do que da mãe dele, porque é muito fácil saber se aquilo que nasceu é uma criança ou é um filhote de gambá. Acho que deve ter alguns casos que deve ser meio... mas, em princípio, não há muita dificuldade nessa distinção. No entanto, para você distinguir uma ideia que tenha verdade, ou seja, uma ideia correta, de uma falsa, às vezes é preciso fazer um esforço muito grande. Portanto, de Sócrates, que a tarefa dele é mais difícil do que a da mãe dele. Na outra ponta, ou seja, na ponta oposta a essa dos diálogos platônicos socráticos, existem os diálogos platônicos platônicos, que são platônicos puros, no sentido de que são diálogos em que Sócrates, histórico completo, desapareceu completamente e tornou-se apenas um boneco de ventríloco dominado pelo ventríloco Platão. Ou seja, no final da vida de Platão, Sócrates já não é mais o Sócrates do início. Ele está aí apenas por uma circunstância literária. Ele é uma mera figura literária. Não é mais alguém que esteja dizendo alguma coisa que pertenceu à sua própria maneira de ver o mundo. No meio, você tem uma zona de transição, uma zona cinzenta, em que você tem um pouco de cada coisa. Então você terá reparado aí que nós já lemos diálogos completamente socráticos, como Crito, por exemplo, como eu digo, completamente socráticos. E esses últimos dois aí, Crático e Teiteto, já são diálogos mistos, não são diálogos tipicamente platônicos, mas são diálogos mistos. Eu diria que esses dois ali que fazem essa dupla, são dois diálogos associados, o sofista e o político, esses dois aí são diálogos já tipicamente platônicos. Já são completamente platônicos. Você não reconhece Sócrates, tanto é, Sócrates, tanto um com o outro, desaparece da conversa. Ele está presente, mas a conversa é transferida para uma pessoa chamada O Estrangeiro, que usa exatamente a mesma argumentação que Sócrates usaria, sem ser Sócrates. E nesses dois diálogos, o sofista e o político, que são esses que nós vamos estudar hoje e o próximo mês que vem, nesses dois casos aí, é o mesmo interlocutor chamado O Estrangeiro, os interlocutores, digamos assim, que conversam com o estrangeiro, no primeiro caso, no sofista, é o Teiteto, que nós já conhecemos do Teiteto, que é o menino que é aluno do Teodoro, Teodoro é um geômetra, e ele é aluno do Teodoro. E no outro é o jovem Sócrates, que não é nada, nenhuma ligação com o Sócrates. Então, no político, o interlocutor do estrangeiro é o jovem Sócrates. E o Sócrates diz no máximo umas três ou quatro palavras durante todo o diálogo, tanto no sofista quanto no político. Na prática não faz falta nenhuma, porque se você fechar os seus olhos, você verá ali no lugar do estrangeiro ou o próprio Sócrates. A técnica literária que Platão usa, que é do diálogo, que é uma técnica muito pouco usada, quase ninguém mais fez isso. Quem fez uma obra muito bem feita assim é o Mário Ferreira dos Santos, que escreveu um livro chamado Filosofias de Negação e Afirmação, a obra é feita no estilo de diálogo filosófico. Mas o diálogo filosófico, de alguma maneira, saiu completamente da moda, saiu do mundo filosófico, ninguém mais escreve filosofia desse jeito. Como também ninguém mais escreve filosofia por aforismos. Eu acho que o último sujeito que fez isso foi Wittgenstein, provavelmente. Ninguém, é uma coisa muito demodê, estranha, porque o mundo moderno é dominado pela linguagem acadêmica. Então, a linguagem acadêmica, de alguma maneira, produziu uma série de restrições físicas, restrições de forma, das quais você não pode mais escapar. A filosofia moderna é uma filosofia difícil de ler, não é? Até mais ou menos Hegel e Kant, até o início do século XIX, os filósofos escreviam livros para pessoas comuns dele. Eu sei qualquer um mesmo de filosofia. Então, a partir de Hegel e Kant, que a filosofia passa a ser uma leitura de iniciados, estando obrigados os leitores a conhecerem a nomenclatura específica daquele determinado filósofo. Não dá para ler Hegel se você não tiver um conjunto de vocabulários hegelianos, não dá para ler Russell, se você não entender o que ele quer dizer com aquelas palavras, e assim por diante. Isso também acontecia no tempo dos gregos, não é nenhuma novidade. Não é? Bom, então, dito isso, eu acho que uma pequena recuperação apenas do contexto histórico da obra platônica. Antes de ir para frente, para perguntar se alguém tem alguma dúvida, gostaria de discutir algum ponto disso. Uma regra aqui do nosso curso é que é proibido não entender. Não, pode discordar, agora não entender é proibido. Há algum ponto aí que esteja obscuro? Nada? Os nossos novatos?
Eu tenho.
Não há pergunta proibida, nem pergunta inconveniente. Há perguntas muito pessoais, eu acho que aí ficaria meio constrangedor. Tá? Mas fora isso. Não, entendeu? Escolher os dentes, coisas do jeito. Mas fora isso, acho que não há nenhuma pergunta que não possa ser feita. Ok, vamos em frente então? Bom, então para a gente poder entender a obra platônica, é preciso que eu faça mais uma recapitulação agora, e essa recapitulação é a recapitulação que eu gostaria que os nossos colegas que já estão passaram no inteiro aqui, certamente vão até se entediar um pouquinho, mas é fundamental que a gente não perca essas grandes ideias, porque a filosofia de Platão é muito mal compreendida, justamente porque o Platão é um escritor muito literário. Vocês reparam que esses diálogos são peças de teatro. Seria, obviamente, um teatro chatérrimo para um espectador médio, né? Isso seria muito chato, né? Mas é como se fossem peças de teatro, porque eles são livros que têm assim, uma certa graça, uma certa ironia. Nos momentos mais inspirados, o Platão é muito engraçado, tem momentos muito bons. Sócrates, dependendo do humor de Sócrates, não é? O livro é muito agradável de leitura, é muito fácil de ler. E alguns momentos não, em alguns momentos você nota que o Platão está patinando, digamos assim, dentro das dificuldades estilísticas. Esses livros em especial, eu acho que o Crátio é muito engraçado, com aqueles nomes todos de pancaria, de piadas, né? O Crátio tem um grande grau de humor. Agora, o Tetero, o Sofista, o político e o Parmênides, que faz mais ou menos uma sequência, esses aí não são engraçados. São livros pontuários, não tem momentos engraçados, não tem momentos bons. E por causa disso, então, há muita variedade, né, da facilidade de leitura. Mas o que é preciso compreender, já que nós estabelecemos como uma espécie de estrutura da obra platônica, esses três grandes grupos, a obra platônica socrática, a obra platônica platônica, e no meio, a obra platônica mista, em que Sócrates às vezes parece Platão, às vezes parece Sócrates. E é no mesmo diálogo. Quando eu digo que é mista, quer dizer, no mesmo diálogo, há um Sócrates bem socrático mesmo, fazendo perguntas e não dando respostas. Oi, Guilherme. Então, esses diálogos, né, da obra platônica socrática, são esses diálogos que Sócrates não faz, tá? Não faz, não dá resposta nenhuma, ele não responde nada, porque ele, no fundo, não está interessado em dar resposta, não, porque também sabe. E aí é preciso compreender, então, qual é o significado desse aspecto socrático da obra platônica. E isso eu disse muitas vezes, queria que vocês não esquecessem isso, porque é fundamental. Você só compreende Sócrates se você o entender. Sócrates não tem obra. Você conhece 90% do Sócrates do Platão, 5% do Xenofonte e 5% de várias fontes de Sócrates, a vida de Sócrates. Mais ou menos essas as proporções: 90% vem do Platão, 5% do Xenofonte, que foi, aliás, aluno dele, como Platão, e 5% de fontes variadas, como Diógenes Laércio, por exemplo, já é muito posterior, mas é um fofoqueiro, e recolheu tudo quando foi fofoca e conversa sobre testemunho, né, que ele pôde obter, em bases maiores que as nossas, porque do jogo do Diógenes Laércio para cá, as fontes se perderam mais ainda, há livros que Aristóteles leu, que nós não conhecemos, porque são livros de grafográficos que não conseguiram sobreviver ao tempo, não vieram para o mundo moderno. Os grafográficos nós temos só fragmentos. Talvez o pedaço maior de todos seja aquela poesia do Protágoras, né? Que é o pedaço maior de todos, né, que nós já acho que até hoje recebemos os pressocratos, só tem fragmentos. E aí o Sócrates não deixou obra também, ele não queria escrever nada, não era, achava que não era para escrever. Então o que é que queria Sócrates? Sócrates era um filósofo praticante, era um filósofo de rua, passava o dia inteiro na Ágora. A Ágora é a praça central, como uma cidade pequena que era Atenas, claro que não equivale a uma cidade pequena hoje por aqui, não é do tamanho de Barça, não é maior que Florestópolis, não é tão pequena assim. Mas era uma área que não tinha automóvel, não tinha para onde ir, era tudo difícil, então havia uma zona rural muito povoada, que afinal quase todo mundo vivia da agricultura. É a cidade, então, que eles chamaria sede do município, que lá no caso dos gregos tem que chamar a sede da cidade-estado, né, da porta da cidade-estado, era um lugar pequenininho e todo mundo ficava ali no meio daquela praça o dia inteiro, os ocupados em geral, e só que se passava o dia ali conversando, investigando tudo o que os outros diziam. Esse método de investigação que Sócrates criou, aliás, uma coisa que criou, né? ele adotou. Aristóteles diz que quem criou a dialética foi Anaxágoras, a confirmar. E Aristóteles disse isso, não Sócrates, não Platão. E ele usava um método assim: ele chegava para alguém que declarava qualquer coisa, fosse uma declaração extravagante ou não, e perguntava alguma coisa sobre aquela declaração, obrigando o sujeito a defender aquilo que havia dito. Como as afirmações, de modo geral, são afirmações obtusas, confusas, mal feitas, mal estabelecidas, hiperbólicas, enfim, todos os efeitos possíveis, o que Sócrates fazia era ir desmontando aquele argumento do seu interlocutor até chegar ao ponto em que o outro deveria ter tomado consciência de que não sabia do que estava falando. Esse método de trabalhar chama-se dialética. Dialética é o nome desse método. Cuidado com a palavra dialética, porque há várias dialéticas possíveis. A dialética de Hegel não é igual à dialética de Platão, Aristóteles ou de Sócrates. A dialética de Platão e de Sócrates é a mesma. Mas Aristóteles já dá a esse assunto uma conotação um pouco diferente, e assim por diante. Portanto, o que fazia fundamentalmente Sócrates era tentar fazer o seu interlocutor desembarcar de uma autoilusão, supondo que o interlocutor, obviamente, estivesse bem intencionado ao afirmar o que afirmava. Não é? E como é que ele fazia isso? Ele apunha restrições e oposições àquilo que estava dizendo, mesmo que ele não conhecesse o assunto, porque essa é uma das vantagens do debate filosófico: você pode conversar com a outra pessoa sem conhecer o assunto do que você está falando, contanto que você se abstenha de fazer declarações e mantenha-se no âmbito das perguntas. Não é? Nas perguntas você se mantém. Você vai conversar com um arquiteto, por exemplo. Você não é arquiteto. Então, o arquiteto declara alguma coisa sobre o arco potente. Você não tem a menor ideia que seja arco potente. O que é que você faz? Você pergunta, mas o que é arco potente? Aí a pessoa tem que definir o que é arco potente. Mas essa definição pode estar errada por alguma razão, às vezes porque está obviamente errada, ou porque ela é autocontraditória. Aí você diz, não, você não explicou o que é arco potente, você explicou outra coisa. Não é? Como fez, por exemplo, Sócrates com Eutipo, que perguntou ao Eutipo, o que é a piedade? É alguma coisa que os deuses gostam. Bom, mas espera aí, Eutipo, mas você não explicou o que é a piedade, só me disse uma propriedade da piedade. Não é? Por exemplo, o que é um automóvel? É alguma coisa que eu posso dirigir. Você não me explicou o que é automóvel. Só me disse uma propriedade do automóvel, é que é ser gostável por alguém. Logo, você não respondeu a pergunta. Na medida que você vai perguntando, a pessoa com quem você fala, pelo método socrático, vai aos poucos percebendo que ela não tem a menor ideia do que ela está falando. É aquilo que ela pensa que sabe e não sabe. Portanto, o projeto socrático, fundamentalmente, consiste em recuperar o quê? A identidade do quê? Entre o logos é a palavra, é o discurso, é a conversa, não é? E a coisa em si própria. Esse é o sentido do projeto socrático. É que quando as pessoas digam alguma coisa, isso que elas estão dizendo corresponda verdadeiramente ao que a coisa é na sua essência, na sua realidade. Isso é um projeto absolutamente imprescindível no momento em que Sócrates existe, porque Atenas, tendo construído um modelo democrático muito amplo, é um centro de perversão da palavra. Perversão aqui no sentido técnico da palavra, perverter, sair do uso. Não é? Aquela comunidade de ateniense pululava de indivíduos que, por diversos meios, estavam pervertendo a palavra. Eram os sofistas, que são as pessoas que vivem de ensinar os outros a ganhar discussões na parte de jogo de palavras, ou seja, manipular a palavra. São os retóricos, que são os predecessores dos advogados, que são aqueles que não estão interessados em procurar a verdade, mas estão interessados em obter uma vitória, no nível judicial, por exemplo. E os erísticos, que são os especialistas, e esses são os legalistas maiores de todos, que são aqueles que se especializaram em ensinar os outros a serem patifes intelectuais, a arte da patifaria intelectual. Esses três tipos, esses três, digamos, conjuntos de delinquentes filosóficos, pululavam a democracia ateniense naquela época. E é por isso que Sócrates, no começo, não se diferencia muito deles, porque, no fundo, essa nomenclatura que eu estou usando está sendo feita 2.399 anos depois. Sócrates morreu em 399 a.C. Mas, na hora H, lá, ninguém sabia fazer essa distinção. Na verdade, tudo era mais ou menos sofista. É? Sócrates é chamado de sofista o tempo todo. No diálogo não, numa peça satírica, As Nuvens, do Aristófanes, Sócrates é pintado como um picareta total. Está lá Sócrates tentando ensinar lá um filho de um rico como é que ele faz para argumentar com os credores as razões pelas quais ele não tem que pagar as dívidas que tem. Picareta total, né? Então, Sócrates foi à foi ao Festival de Dionísio, em que a peça foi apresentada. As peças só eram apresentadas uma vez por ano, e Sócrates, na hora em que aparece o Sócrates, personagem do palco, levanta-se para que todo mundo possa comparar ele com o outro, né? Levanta, portanto, de bom humor, né? Levanta de bom humor aquela brincadeira. Mas isso era mais do que brincadeira, quer dizer, há muitos contemporâneos de Sócrates que não sabiam distinguir dos outros sofistas. A diferença fundamental é que Sócrates achava que a sua missão era vencer, era vencer a diferença que havia da verdade e da mentira. Portanto, Sócrates era um procurador da verdade. Portanto, é a ele que se atribui a primeira, digamos, qualificação de filósofo, muito embora a palavra não tenha sido inventada por Sócrates, foi inventada por Pitágoras. A palavra Pitágoras, filósofo, é de Pitágoras, é muito anterior a Sócrates. É um dito pré-socrático. Sócrates só quer uma coisa: Sócrates quer botar ordem, quer botar decência intelectual na conversa. E para isso ele faz o quê? Ele interpela todo mundo que está dizendo bobagem e faz então um processo meio psicanalítico, se vocês quiserem me deixar usar essa expressão, apenas como tônica pedagógica, né? Em que ele obriga o sujeito a ir reconhecendo a própria incompetência. No final das contas, não está garantido que o interlocutor saiba porque tem a resposta certa para aquilo que ele achava que sabia. E Sócrates justamente diz isso, diz no TRT, que ele, infelizmente, está condenado a dizer assim que as mulheres na Grécia, ou em Atenas, só podiam ser parteiras as mulheres que não tinham mais filhos, porque já haviam passado da idade, ou aquelas que não podiam ter filhos. As mulheres que tinham fertilidade não podiam ser parteiras. E no caso dele, Sócrates aplicava sobre ele o conceito. Ele não era parteiro de ideias, ele, porque era parteiro de ideias, também estava na mesma limitação. Ele em si não podia ter ideias próprias. Ele não sabia nada, a não ser que não sabia, que já é uma grande coisa, não é? E que ele, portanto, Sócrates, não era capaz de produzir resposta para coisa nenhuma. É por isso que os diálogos ditos socráticos são todos aporéticos. No final, acabam em aporias. O que é aporias? A, fotos, né? Aporia significa que você não consegue mais andar. Você está prisioneiro de um impasse. Você não consegue dar mais um passo à frente. Você está preso em uma inviabilidade continuada. E é por essa razão que uma das primeiras coisas que alguém que usa filosofia precisa aprender é que, de fato, existe uma quantidade enorme de assuntos que nós, dos quais nós nunca saberemos a resposta. E que, justamente, diz o Julián Marías, estudar a filosofia é cair no mundo da incerteza. O mundo que está antes da filosofia é o mundo da certeza. Você pega por aí um palestrante de negócios, um sujeito que dá aula isso em congresso de empresas, ele não tem a menor dúvida sobre nada. Ele vai lá, apresenta lá aquela teoria que viu na revista Harvard Business Magazine e faz lá um discurso sobre a solução para a terceirização. Esse mundo da certeza não é o mundo da filosofia. O mundo da filosofia é um mundo profundamente angustiante. Por isso é necessário que a pessoa que se mete nisso tenha uma certa capacidade emocional de suportar viver dentro de uma flutuação permanente de sabedoria. Você nunca sabe bem, você não tem certeza sobre nada, ou sobre poucas coisas você tem certeza, tudo aquilo que é metafísico. Você pode ter certeza, mas há determinadas áreas da nossa existência, ou seja, da própria estrutura da realidade, que são inacessíveis por hipóteses. Nós nunca saberemos nem mesmo no nível final. No nível final, nós não saberemos, afinal de contas, tudo que nós gostaríamos de saber. Essa é uma miséria humana, que faz parte da própria estrutura da humanidade, e temos que nos convencer disso de escola. Portanto, filosofia não é uma atividade para quem tem onipotência. Onipotência não dá certo nisso, porque é muito frustrante para quem se acha onipotente, né? Não poder descobrir todos os mistérios do mundo. E é o problema desses cientistas aí. Eles acham-se profundamente onipotentes, acham que a ciência é capaz de explicar tudo, é só uma questão de tempo. Pois, eles não sabem nem se a aspirina faz bem ou faz mal. Não tem ideia se o que engorda carboidrato ou proteína. Não tem a menor ideia sobre se é bom dormir muito ou dormir pouco. E ainda acham que vão descobrir de onde é que nós viemos, de onde é que nós fomos, quanto da nossa existência é imanente, quanto é transcendente. Não é o fim. É um negócio tão ridículo. Né? É tão ridículo, mas afinal é o padrão, né, do mundo moderno, é essa onipotência científico-coide, que é o que mais ou menos aí transformou os cientistas em autoridades máximas de todas as coisas reais. É preciso muito ter um enorme ceticismo com relação a afirmações científicas, porque elas são precárias, além de elas serem parciais e serem apenas conclusões de partes, ou seja, parciais, elas são altamente precárias. Esses dias eu estava lendo um jornal que agora descobriram que comer ovo não faz mal nenhum, porque o corpo tem uma espécie de sistema de bloqueio do colesterol que bloqueia o colesterol quando você atinge uma determinada quantidade lá de ácido. Pois, durante 30 anos perseguimos as galinhas aí, coitadas, né? Perseguimos os grangeiros, perseguimos todo mundo, perseguimos os que não podia comer ovo. Né? Eu, se fosse grangeiro, estava com uma ação tão judicial contra todo mundo que diz por perda de dentro, calúnia, não é difamação, né? Difamação é por difamação das galinhas, né? Contra a difamação das galinhas, a sociedade dos amigos das galinhas entrando com uma ação contra os médicos que andaram espalhando essa mentira. Não é? E como eles dizem isso com uma autoridade assim, olímpica, com aquele ar, sobretudo se você cita números, estatísticas, então, citando números e estatísticas, então fica absolutamente complicado. Os jornalistas são todos analfabetos e eles são os primeiros que caem nessa. Toda semana eu vejo notícias assim. Toda semana tem uma primeira página. Paraná é o quinto e não sei o quê. Ah, meu Deus do céu. O estado que tem a quinta população tem que ser o quinto em tudo quanto é assunto. Portanto, dizer que o Paraná é o quinto em alguma coisa é sobre no molhado, não tem nenhum sentido jornalístico isso, não tem nenhum valor, mas o jornalista viu lá um número, é o quinto, opa, fizeram um estudo estatístico. Fica impressionadíssimo e põe na manchete. Não é um negócio impressionante, né? Há um analfabetismo de natureza numérico extraordinário, como há um vice-presidente dos Estados Unidos, não sei quem foi. Meu Deus, quem foi esse? Que foi aos jornais dizer que estava muito impressionado, estava muito preocupado, porque metade dos alunos americanos que fazem um certo teste lá, tipo Enem, tinham ficado abaixo da média. Meu Deus do céu! O sujeito está impressionado que metade ficou embaixo da média. Quer dizer, ele não tem a menor ideia de que seja média. Né? Ele não tem a menor ideia de que qualquer grupo estatístico vai ter sempre metade para cima e metade para lá. Porque esse é o próprio conceito de média. Né? O conceito de média é esse. Né? E essas coisas terríveis que são resultados que nós temos transformado as escolas de jornalismo numa graça do PT. E temos tirado do jornalista qualquer possibilidade de formação verdadeira. Mas voltando ao Platão, o Platão, portanto, na sua, digamos, no seu aspecto socrático, e está querendo nos contar isso, está querendo nos contar que o projeto socrático, que ele viveu como aluno, ele foi aluno de Sócrates, embora ele, quando Sócrates morreu, ele fosse ainda muito jovem, né, Platão formar-se-á, Platão morreu velho, Sócrates morreu. Não deve, mas morreu assim, digamos, cedo, né? Meio, um pouco contra a vontade, né? Tinha acho que 60 anos. É isso, né? Agora, o Platão viveu 80 anos. O Platão viveu muito. Aristóteles viveu menos que Platão. E Platão viveu, então, depois da experiência de Sócrates, ele sai e foge de Atenas com medo de que aquele momento político que pudesse ser estendido a ele também, aos alunos em geral, porque ele era o maior risco, o maior, mais do que a risco, porque ele era parente de alguns dos membros do governo dos 30, que foi o governo que Esparta estabeleceu em Atenas e que era de quem os atenienses queriam se ligar. E aí, Platão, depois que se começa a escrever a sua obra, e não escreve nenhuma obra enquanto Sócrates está vivo, toda a obra posterior à morte de Sócrates, né, alguns anos posterior, Platão quer nos contar isso sobre Sócrates. E o que Sócrates quer fazer é restabelecer a equação entre aquilo que você diz, a logos, a palavra, a frase, o discurso, né, a linguagem, e o que a coisa é. Ou seja, o Sócrates quer que os bois sejam chamados de bois, e as vacas sejam chamadas de vacas. E que se pare de chamar um do outro, porque se deseja com isso fazer qualquer tramóia, ou porque deseja ser confundido com o adversário, ou ganhar uma discussão na praça, como se o filósofo, que é a Sócrates, estivesse procurando obter ganhos pessoais de natureza, de vaidade pessoal. Né? Não era isso que Sócrates era. Sócrates queria, de fato, buscar sinceramente a verdade. Para que esse projeto socrático pudesse dar certo, Sócrates teve que se autoimolar. Essa é a razão pela qual ele deixou se matar na prática, porque nós sabemos que ele teve a chance de fugir. Crito é o diálogo que nos conta isso. Ele podia ter negociado com o tribunal não queria de fato matá-lo, mas ele foi desafiador, né? Desafiou o tribunal, porque ele sabia que apenas a sua imolação, o próprio conceito de bode expiatório, né? É que seria fundamental para que a filosofia pudesse existir. Platão, no entanto, diferentemente de Sócrates, não tem o mesmo projeto. Platão tem um projeto diferente de Sócrates. ele também quer fazer a recuperação de uma equação, mas a recuperação da equação que o Platão quer fazer é a equação de duas outras coisas, e não a equação da verdade com o Logos, ou seja, a equação da coisa com o Logos. Esse é o problema de Socrates. Não é? O que Platão quer fazer é uma outra coisa. Platão quer fazer a recuperação de duas outras coisas, que é o modo de conduzir a vida humana, vamos falar simbolicamente de polis. Polis é o nome que se dava naquela época para a cidade. Não havia países no conceito moderno, havia cidades-estados, não é? Como Atenas era uma cidade-estado. Compreende facilmente porque tinha assim. O arquipélago helênico é um conjunto de ilhas, todo mundo mora separado de todo mundo. Logo há uma tendência à coagulação em pequenas cidades, né? Que é uma dificuldade de acesso. É um certo isolamento geográfico, e isso fez com que se desenvolvesse aí um arquipélago de pequenas cidades. Estados não passam fantasias com relação a isso, tudo era muito pequeno. Talvez Atenas, no seu auge, tenha tido aí 200, 300 mil habitantes. A maior cidade de todas as cidades da Grécia foi Atenas. A maioria delas eram minúsculas, algumas eram tão pequenas que desapareceram e nem sabemos se existiram, como é o caso de Ítaca, por exemplo, que é a cidade de Odisseu, a cidade para onde Odisseu volta, que é o assunto da Odisseia, nunca foi descoberta. Talvez fosse um reino tão pequeno, que não conseguiu gerar nem escombros. Né? Os seus remanescentes foram mais ou menos destruídos pelas circunstâncias, pelo tempo. Eram pequenas sociedades que tinham uma enorme homogeneidade. Havia, portanto, uma... Vocês, agora, o Carlos do Caminho perguntou qual é o livro. Ele tem um grupo de leitura de Aristóteles e me perguntou qual é o próximo livro. Eles acabaram de ler Ética Nicômaco. Eu sugiro que vocês leiam a Política. Mas para você poder entender a Política de Aristóteles, é preciso que eu explique a vocês o tipo de hipótese, porque senão não entende, né? Porque o Aristóteles virá na Política que o objetivo da cidade é mais importante que o objetivo de qualquer indivíduo. Isso ele disse que hoje em dia é meio difícil você afirmar isso, porque afinal hoje há uma coisa que não havia naquela época, que é um enorme distanciamento na vida do mundo entre o Estado e os cidadãos. No tempo dos gregos, aí nessa época, não havia isso. Os cidadãos que moravam na polis eram todas pessoas muito parecidas. Havia famílias, que é o primeiro núcleo, as famílias crescem, e aí começa a haver casamentos de famílias, e esses casamentos geram, digamos, clãs, né, pessoas que têm ligações de sangue, famílias unidas, e esse conjunto de clãs, digamos assim, gera uma cidade. Logo, há naquelas pequenas cidades um parentesco na base do sistema purificativo. São todas pessoas parecidas, todas têm, dedicam-se, fazem homenagens ao mesmo Deus, têm a mesma aparência, não têm variações, digamos, de natureza étnica, pessoal, tem pouca miscigenação, porque há uma grande hostilidade ao estrangeiro. Em toda a Grécia, se você é assim, Aristóteles foi estrangeiro a vida inteira em Atenas. E os estrangeiros estão sempre limitados, porque em alguns lugares eram obrigados a pagar uma espécie de anuidade. Se você não paga anuidade, você é vendido como escravo, só por ser estrangeiro. Portanto, há uma grande hostilidade ao estrangeiro, e não é um estrangeiro de natureza étnica, entendeu? Não é um branco utilizando um negro ou o contrário. É um sujeito que é grego, né, lá do censo, e utiliza outro grego, eles falam a mesma língua na prática. Aristóteles era o quê? Era um grego de Estagira que morava ali perto e que, no entanto, em Atenas era tido como estrangeiro e tratado como tal. Logo, a polis grega é uma polis homogênea. Se ela é homogênea, ela tem uma grande identidade entre o Estado, que é a polis, não é isso? E os indivíduos que ali moram. Essa é a diferença enorme do mundo grego para o nosso. Aqui não há identidade nenhuma. Por exemplo, vocês devem imaginar o que pode ter de tipo de identidade entre o que eu penso do mundo e a Dilma Rousseff pensa, eu acho que nem o medo do refrigerante nós somos capazes de querer tomar o medo. Não é? Agora, isso não acontecia na polis. Na polis todo mundo era mais ou menos igual, parecidíssimo com o outro. Não havia essa noção de diferenças individuais como há hoje. Não é? Tanto é que no teatro grego, todas as histórias que eram contadas ali eram todas de conhecimento dos assistentes. Nunca tinha uma história nova. Todo mundo sabia quem era Laio, quem era Teseu, quem era Heracles, quem era Jasão. Nunca tinha alguma personagem nova. Mas havia uma espécie de base cultural comum que era compartilhada por todos aqueles lá, sem nenhuma distância, da polis, daquela mesma polis. Portanto, a polis é o centro da vida grega, sobretudo ateniense, que é de todas as experiências, a que foi mais longe. E aí nasceu essa expressão de Sobeck, que está na política da Aristóteles, de que o homem é um zoon politikon. Zoon politikon significa que o homem é um ser cuidado, social. O grande engano está em traduzir zoon politikon por ser político, porque aí o que acontece é que você cai nessa conversinha infantil de achar que essa expressão zoon politikon significa que toda vez que alguém toma uma medida, como por exemplo escolher entre o sorvete gelato e o sorvete que bom, que esse ato tem alguma conotação ligada ao poder, que é o que os cretinos imaginam que aconteça. Quer dizer, a hora que você transforma a palavra politikon na palavra político moderno, você faz o quê? Você tira a ideia de política daquele mundo que a tinha de um certo jeito, e que não pode mais ser compreendida do mesmo jeito, porque o contexto humano em que a palavra política hoje funciona é completamente diferente do contexto humano que funcionava naquela época. Portanto, um truque para a política é você sempre tentar transformar a expressão política em social, porque aí você terá uma certa salvaguarda contra essa condição. Portanto, Aristóteles achava que o homem é um ser social. Dizer assim, olha, o único ser que não vive em sociedade ou é Deus, uma divindade, não vive em sociedade, pode ser só assim, ou é uma fera, os outros todos têm que viver em sociedade. Até para você ser um sujeito chato, tem que ter alguém aqui a molar. Porque uma pessoa, como deve ser frustrante, você ser um sujeito chato e morar sozinho. Não, pensa bem, é pior que fica possível. Até para você ter um sujeito insuportável, você tem que ser suportado sob o ponto de vista de alguém que acha isso de você. Não é? Portanto, até para você ser antissocial, tem que ter sociedade em volta de você. Não é isso? E é isso que me parece ser importantíssimo, entender. Esse é o início da política, explicando isso. Explicando que não há nenhuma possibilidade de você julgar o homem sozinho. Portanto, essa tese russoniana, essas ideias do Rousseau, que o homem é um ser melhor sozinho do que individualmente, elas são absolutamente indemonstráveis, porque você não tem casos reais em que isso aconteceu. E os casos em que isso aconteceu são pouquíssimos, como o nome daquela personagem, a irmã? Kaspar Hauser, né? Kaspar Hauser, que é um alemão que foi descoberto, morava no porão. Esse sujeito era um sujeito completamente estropiado. Não tinha nada de russoniano, de bacana nisso, ao contrário. É completamente ao contrário. Né? Não fazer falar, porque para falar, tem que falar com alguém. Se você não tem que falar, você desaprende. Acho que desaprende com você, desaprende, mas não aprende. Uma criança que não tivesse interlocutor, como é que aprende a falar? Não é? Falava assim, meio assim, soquinho.
Bicho, bem animado.
Depois eu descobri que eu falo alemão bem assim. Me senti uma identidade, né, maravilhosa com aquele Kaspar-Hauser. Eu sou eu. Bom, mas enfim, voltando à seriedade do assunto, né, o que eu estava contando para vocês é que a polis, então, é aquilo que os gregos chamam de central da existência humana. A existência humana é uma existência social. E esse é o assunto do zoon politikon. Ora, esse é o sentido da expressão zoon politikon. Ora, o que é que Platão quer fazer? Se Sócrates quer recuperar a identidade entre o logos e a coisa, Platão quer fazer outra coisa. Ele quer recuperar a identidade entre a polis e o cosmos. Cosmos é a expressão grega para ordem. O contrário de cosmos é caos. Caos, a palavra caos, é o contrário de cosmos. Há um livro do Mário Ferreira dos Santos, que eu não vou saber agora qual é, em que ele diz lá, para minha surpresa muito grande, que cosmos e caos têm a mesma origem etimológica. E eu juro que eu não consegui entender isso. Todo tipo de pesquisa que eu consegui, que eu pude, para tentar desvendar esse mistério, mas não consegui. Não consegui entender. Ele não diz mais nada além disso. Não consegui entender o que ele quer dizer de fato com isso. Ou também não tem muita importância. É verdade que para um grego típico, o caos e o cosmos estão em contradição. O caos é desorganização, o cosmos é organização. Depois, mais tarde, dentro do próprio teatro da mitologia grega, essa contraposição dessas duas oposições vai se manifestar pela oposição entre Apolo e Dionísio. E o que é interessante notar é que o Dionísio, que na verdade chama-se Baco, né? Baco, né? Baco para gregos, Dionísio para romanos. O Baco é o contrário do Apolo, né? O que é interessante notar é que o Baco vem muito depois do Apolo. Não só o Baco vem depois do Apolo, como o Baco, né, faz fazer um enorme esforço de marketing para tentar mostrar para o mundo humanos que ele também é Deus e merece a consideração equivalente aos outros. Tanto é que a única peça grega que sobrou de lida com Baco são as Bacantes de Eurípides. E as Bacantes contam a história de Baco, que sai pela Grécia carregando uma espécie de lança. Essa lança chama-se Tirso, é uma lança que tem uma pinha na ponta, que você já deve ter visto em ilustrações de muitas vezes, e é seguido por um grupo de mulheres enlouquecidas, não é? Mulheres completamente enlouquecidas. Sou meio pleonasco isso, né? Mas, né? E o Baco, né? Vai pela Grécia afora, fazendo proselitismo da sua própria existência. Não é? É disso que conta a história das Bacantes. As Bacantes conta a história da vida de Baco a Tebas, né? Que era um dos lugares onde havia resistência a aceitá-lo como Deus. Portanto, se essa teologia, digamos, diferenciada tem algum valor, é preciso perceber que os gregos chegaram ao conceito de cosmos antes de chegar ao conceito de caos. O conceito de cosmos é como se fosse anterior ao conceito de caos. Embora, sob o ponto de vista, digamos, dos relatos cosmogônicos, como a cosmogonia da Teodiceia, Teogonia, a cosmogonia explícita na teogonia, diz que primeiro havia o caos, né? Depois é que veio a ordem. Mas talvez essa ordem, sob um certo ponto de vista, seja inversa mesmo. Não é? Não é assim? Quer dizer, se você parte do suposto que as coisas de alguma maneira decaem, se elas decaem, então primeiro vem a ordem, depois vem o caos. Não é o contrário. O que Platão quer fazer, como, digamos, ideia geral da sua filosofia, é produzir uma recuperação da identidade entre esse cosmos, que é a ordem geral das coisas, a ordem do universo, o cosmos é, em outras palavras, o próprio universo organizado, e a polis, ou seja, a vida humana. Quando Platão entra direto nesse ponto, lá mais ou menos pela metade da obra, um pouco mais para o fim do que para o meio, Platão torna-se absolutamente, Platão se dessocratiza, ou seja, ele esquece completamente o que quer que tenha a ver com Sócrates, não se preocupa mais em fazer essa investigação pela investigação, ele se distancia dessa visão didática da dialética como autoformação da mente humana, ou seja, como produção de uma verdadeira consciência da verdade, que é o resultado final da dialética, e vai então fazer proselitismo direto e completo da sua própria tese, da sua própria teoria. Ou seja, vai querer nos dizer como é que a polis deve ser organizada. As obras do final da sua vida, portanto, sobretudo as leis, que isso aqui é a obra final, né? as leis são a obra final de Platão e são uma obra sobre a própria organização da polis. É uma obra que mais ou menos culmina toda a obra. Platão tem 80 anos quando escreve isso. Mesmo que você admita que às vezes talvez esteja incompleta, você escreveria mais. É uma obra enorme, é maior do que a República, quase o equivalente à República em tamanho físico. São duas obras muito grandes, as leis e a República. E Platão queria aí dizer para o mundo como é que era a sua concepção de existência da cidade, ou seja, como é que era a concepção existencial social humana. Porque para o grego, na polis grega, nas circunstâncias de identidade da polis grega, para um homem dessa época, nessas circunstâncias, a vida social e a vida individual mais ou menos se confundem. Não há muita diferença entre as duas coisas. Por isso que esses diálogos mais tardios, não é? Como o sofista e o político, e depois o Parmênides, são diálogos em que praticamente... Parmênides não dá para comparar, porque Parmênides é um diálogo completamente à parte. É o único diálogo em que, digamos assim, Sócrates é posto numa espécie de sinuca. Parmênides é o único diálogo em que Sócrates fica mais ou menos... em passado de verdade, não sabe o que fazer, para mim. Mas nos outros dois não. Mas o que está nos outros dois diálogos é o fato de que o Sócrates não tem mais o valor que tinha no início da obra, portanto, Sócrates aí já não parece mais com aquele revelador, aquele parteiro da verdade. Sócrates é apenas uma personagem. É, tanto é assim que é possível, tanto no sofista quanto no político, retirar o ensino, embora ele permaneça ali. Nas leis, por exemplo, nem aparece mais o próprio Sócrates, não está mais presente. Mas no sofista e no político, ele está presente ali, e ele, no entanto, não interfere no diálogo. Fala alguma coisinha, faz alguns comentários, sobretudo no fim, no começo do fim, mas ele não está dialogando de verdade. E esse diálogo passa a incumbência do estrangeiro. O estrangeiro que é, né, que é uma figura que tem um papel de Sócrates. Mas o Platão não o coloca ali a troco de nada, o coloca ali porque é importantíssimo que o estrangeiro seja aquele estrangeiro, até porque ele queria poupar Sócrates. Porque o estrangeiro precisa defender uma tese de que o não ser não existe, não é possível. E essa é uma tese eleática. Ele tem então que botar lá um fulano que seja, digamos assim, teatralmente, seja do ponto de vista, digamos, da construção da personagem, um adepto dessa escola. Ele não podia botar Sócrates, porque Sócrates não é eleático. Né? Sócrates é muito anterior, mas muito posterior. E que, portanto, torna-se indispensável. Fica, pois não.
Eu só voltando um pouco nessa questão aí das leis, o Jäger, ele comenta lá na Paideia, faz um comentário, diz que os gregos eles tiveram lá o senso inato de que era óbvio, e a Paideia seria um esforço de tentar fazer com que o homem vivesse esse véu. Daí chega uma parte que diz, se não me engano, ele se escreve dessa maneira, assim, por mais que seja perigoso enfrentar o posterior pelo anterior, mas ele coloca que o Platão parece que deveria ser interpretado, dentro dessa má ideia mesmo que eles fazem.
Não é para ideia pura. Você pega o livro do Werner Jäger, eu acho que um quarto livro é só Platão. Ele tem 10 linhas sobre Aristóteles, um quarto do livro é Platão, um quarto do livro são os dramaturgos, um quarto do livro é Homero, e exílio, esses dois não compartilham o resto. Então eu diria a você que o autor mais importante da perspectiva do Werner Hegel é Platão. Porque, de fato, se vocês forem raciocinar comigo, vocês têm que concluir que Platão é um escritor de natureza moral. Não é? É um escritor moral. Ele não tem absolutamente nenhuma proximidade com Aristóteles, no sentido de que Aristóteles é um pesquisador da realidade, no sentido concreto da realidade. Não estou dizendo aqui que Aristóteles é positivista ou qualquer besteira dessa. Aliás, foi o Werner Hegel que inventou essa tese, né? Que é a doutora escreveu um livro chamado Aristóteles, que chega à conclusão no final, que o Aristóteles é uma espécie de positivista, que ele foi se distanciando de Platão, mas o que é completamente mal interpretado, está completamente errado. O Werner Hegel não tem a menor ideia de quem é Aristóteles, não entende Aristóteles. Ele desistiu de entender Aristóteles. Não lida com Aristóteles. Não há um capítulo no livro dele, um livro de mil e poucas páginas, que não tem um capítulo sobre Aristóteles. Não estou com isso desmerecendo o livro, é um grande livro, é um grande pesquisador, é um sujeito de uma dimensão extraordinária, esse Werner Hegel. Mas ele não entende Aristóteles de modo nenhum. E ajudou a popularizar essa ideia de que Aristóteles foi se transformando lentamente de um metafísico como Platão, cada vez mais proximamente de um positivista como, sei lá, o Rock Spencer de Barros. Qualquer sujeito que anda por aí hoje em dia. Essa é a percepção que eu gosto que o Werner Hegel tem, errônea sobre Aristóteles. Mas é isso mesmo que acontece com Platão. O Platão é um sujeito que está o tempo todo tentando produzir uma recuperação de alguma coisa, que é o modelo humano, mas o modelo humano social. Porque quem está preocupado com o modelo humano pessoal são basicamente os trágicos. Os trágicos estão preocupados com o modelo humano pessoal, mas o Platão não. É claro que tem alguns diálogos que falam da amizade, falam de coisas que são humanas, mas no fundo ele está sempre fazendo as preparações para entrar no assunto de fundo, que é a qual? É o assunto chamado pólis. No fundo, o Platão é um filósofo político. Se você fosse dizer que tipo de filósofo é Platão numa única palavra, é a melhor maneira de dizer é que ele é o primeiro filósofo político da história.
Então, eu
tenho
esse caso da República,
isso aí
você teria que fazer
a interpretação
disso
aí, pensando
nessa questão da
paideia. Porque, cuidado, aí que está, né? Há uma tendência, às vezes, a achar-se Platão, que é uma ideia meio nietzschiana essa, né? Achar que o Platão é um sujeito que criou o primeiro regime totalitarista do mundo, esse tipo de xingação contra o Platão, isso é ingenuidade, o Platão não queria fazer regime totalitário nenhum. Tá? O problema todo aí está, sabe o quê? Vou explicar para vocês o que é. Eu queria muito perguntar para os novatos se eu estou falando disso, ou se está fácil de acompanhar o que eu estou dizendo. Tá fácil, né? Tá, então tá. Então, é assim, o que é importantíssimo é assim, se o Platão pretende recuperar a identidade entre o cosmos e a pólis, ele tem que dizer para mim qual é o modelo que ele está querendo recuperar. Mas para que possa existir um modelo, esse modelo não pode ser nenhum dos que existem concretamente, porque os modelos que existem concretamente, que é o modelo de Atenas, o modelo de Esparta, o modelo de Mecenas, o modelo de Argos, o modelo de Tarsila, enfim, o que for, são todos acidentes, no sentido aristotélico da palavra, ou seja, são modelos, são momentos acidentais. Quer dizer, é assim, se chegasse aqui um extraterrestre, um marciano, e sequestrasse qualquer um de nós aqui, batia assim uma luz, nem assim, um gancho, magnético, levasse qualquer um para a Alfa Centauri, qualquer uma pessoa que está aqui presente nessa sala poderia representar totalmente a espécie humana. Eles poderiam tirar conclusões sobre a espécie humana com toda a legitimidade a partir de uma pessoa só. Se quase todo ser humano prestasse a esse papel, com pouquíssimas exceções, como por exemplo o governador do estado, Mas fora essas exceções notáveis, né? Fora essas exceções, os outros todos servem de modelo humano. Portanto, um extraterrestre, lá na faculdade de estudos extraterrestres, lá de Alfa Centauri, iria chegar à conclusão: ó, pegamos aqui o Carlos, então ele funciona assim, a psicologia funciona assim. Então, os outros seres humanos todos podem ser medidos por esse critério. Não é? Agora, se eles viessem aqui e tentassem levar uma cidade, né, um raio que viesse aqui e esse raio obtivesse informações sobre o modo de social de existência de uma localidade, essa localidade jamais seria de mesmo valor, porque ela poderia avaliar geograficamente e poderia avaliar cronologicamente. Portanto, a mesma localidade é diferente no século XIII e no século XXII. Seriam diferentes em si. É por isso que o Platão não pode fazer a proposição de uma recuperação da identidade entre corpos e corpos, a não ser que ele tenha uma polis ideal sobre a qual falar. E é por isso que ele precisa de um modelo de polis. Mas para ele poder defender um modelo ideal, ou seja, ideal aqui no sentido da cor da palavra, ideia no sentido de eidos, né, uma forma ideal, que é essa que deveria existir, ele precisa, antes de mais nada, fazer o quê? Ele precisa, antes de mais nada, defender a própria existência de um mundo de polis. Não é? Ele precisa defender a existência de um mundo de formas como sendo real, verdadeiro e existente de uma certa maneira, num determinado âmbito de existência, e que é justamente o modelo platônico das formas. Porque como é que eu vou poder defender a polis ideal? Né? Como é que eu vou poder defender o modelo cósmico, o modelo ideal de polis, se eu não sou capaz de indicar isso de verdade? Logo, tem que haver um modelo de polis em algum lugar, que ele, então, Platão, irá, na condição de filósofo, porque essa condição lhe garante a ele, Platão, essa prerrogativa, ele é capaz de ver isso que os outros não são capazes de ver, e é capaz, então, de implementar essa ideia, de comunicar aos outros, que são os prisioneiros da caverna, né? Os outros que não estão vendo, que são os não filósofos, que estão presos na caverna, vendo apenas as imagens enganadoras das sombras na parede, e dizer: olha pessoal, a polis é assim. O que lhe dá essa autoridade é o fato de que ele é filósofo. Portanto, ele está qualificado para tal coisa, diferentemente dos outros que não estão qualificados. Os outros estão todos olhando para a parede prisioneiros. Você nunca vai encontrar em Platão qualquer, digamos, leviandade de democratismo. Platão é profundamente elitista. Platão é um sujeito profundamente elitista. Ele acha que há diferenças extraordinárias entre diversos níveis de realidade que existem. Ah, por isso é que Platão tem, na República, a ligação com os artistas, porque os artistas estão num nível bem baixo de valor social, porque os artistas são os imitadores das imitações. Se as coisas que existem aqui embaixo são todas imitações das formas, claro, o que é um sujeito que tem uma árvore? É o sujeito que está imitando a árvore, que por sua vez é uma imitação da ideia de árvore, que está no mundo das formas. Portanto, o imitador do imitador é um imitador de segunda mão, deve ter muito pouco valor, na opinião do Platão, uma pessoa. Ele tem, portanto, uma ideia da hierarquia das coisas. Se você fosse tentar definir qual é a característica central, digamos assim, a característica medular da filosofia de Platão, você poderia facilmente concluir que Platão é o sujeito que estabeleceu o princípio da hierarquia das coisas. Ele é um filósofo que lida com a ideia de hierarquia das diversos níveis que estão subordinados uns aos outros. Essa é uma das razões pelas quais o platonismo está muito próximo do cristianismo. Porque o cristianismo também é a mesma coisa. O cristianismo também trabalha com isso. Você pega o Evangelho de São João, faz uma interpretação simbólica do que ele diz nas primeiras 10 linhas, e chega à conclusão de que existe, para que o mundo, Deus, um belo dia, Deus é o mundo, Deus dá um passo para trás, nasce um mundo espiritual, dão outro passo para trás, nasce um mundo psíquico, dão um passo para trás, nasce um mundo material. E esses mundos estão hierarquizados desse jeito. O mundo material é mais baixo, o mundo psíquico vem logo em seguida, o mundo material é do corpo, o psíquico é da mente e o mundo espiritual é do espírito. Como nós somos compostos desses três componentes, a nossa existência também é hierarquizada. Pois essa é uma ideia platônica. A ideia de que há hierarquia entre os elementos de todas as coisas. Portanto, Platão precisa, para poder defender, para poder executar o seu projeto platônico, de buscar a identidade entre a polis e o cosmos, Platão precisa, de alguma maneira, estabelecer uma hierarquia a partir da qual ele possa produzir um sistema de comparações. E é por isso que ele, no meio da obra, mais ou menos, introduz na boca de Sócrates, mas como uma, como disse, né, apenas usando Sócrates como boneco de vidro, ele introduz o seu conceito do mundo das ideias. O conceito do mundo das ideias de Platão, se você for olhar para ele com todo rigor, você descobrirá que é um pouco, não é que seja ruim, mas ele é muito precário, ele é muito rudimentar, ele é muito mal explicado. Ele pode ser colocado as perguntas muito contundentes contra ele, não é? A primeira delas é a seguinte, né? Se o que caracteriza o mundo sensível, que é esse mundo das coisas físicas, se o que caracteriza esse mundo é a multiplicidade e a individualidade, não é? De todos os indivíduos, ora, quando você e esses indivíduos todos são unificados na mesma forma, por exemplo, todos os cachorros reais são unificados na cachorridade, que é uma, digamos, uma instância, a forma do cachorro que existe de alguma maneira. Não é sensível, mas existe de alguma forma. Quando você diz isso, parece que você resolveu o problema da multiplicidade. Ora, se o mundo sensível é múltiplo, deve ter alguma coisa que é um. O Marco Ferreira dos Santos escreveu a proposta de Parmênides de Platão. Escreveu aí um livro chamado Um e o Múltiplo, sobre Platão. Está à venda, não tem dificuldade de comprar. Um livro moderno de Mário Ferreira dos Santos. Se então isso é assim, se você unificou toda a multiplicidade numa forma, eu tenho que perguntar assim: bom, mas não há forma para tudo então? Então os gatos também têm a gaticidade, não tem? E também os computadores não têm a computadoridade? Mas será que tem uma laptopidade que é diferente de uma desktopidade? Não é? Não tem uma oculosidade, não tem uma canetalidade. Então, no fundo, essas coisas que pareciam estar resolvidas numa unificação na forma, demonstram se tão múltiplas quanto antes. Há tanta multiplicidade de formas quanto há, na verdade, de índices. O que significa que Platão deveria ter caminhar um pouco mais para cima, teria que subir mais alguns degraus da escada, e essa é essencialmente a tese do livro do Giovanni Reale, chamado Por uma Nova Interpretação de Platão, que é a tese de que havia um terceiro nível, um terceiro nível que nunca foi escrito, nunca foi ensinado por escrito, e que era compartilhado apenas pelos seus alunos mais restritos de ensinamentos orais, aos quais deve ter pertencido certamente Aristóteles, porque Aristóteles foi 20 anos aluno de Platão. É uma coisa estranhíssima se ele tivesse ficado fora disso, em que Platão teria ensinado um outro degrau, e esse degrau não é mais do mundo das formas, mas é do mundo dos princípios, e os princípios são determinadas condições para que todas as coisas possam existir. Portanto, a unificação platônica não se daria aí no âmbito das formas, mas daria no âmbito dos princípios, que estariam num nível superior, mas do qual não se teria escrito nada e do qual nós teríamos apenas algumas suspeitas. Embora existam depoimentos, alguns de absoluta confiabilidade, como do próprio Aristóteles, que no livro 4 da Física declara com todas as letras que havia um conjunto de ensinamentos não escritos, a grafa dogmata. A grafa dogmata em grego significa um conhecimento não escrito. A grafa dogmata que Platão teria distribuído para os seus alunos. Se a grafa não foi por via escrita, foi por via oral. Ó, tá? Por isso é que há, né? Por isso é que há em Platão sempre esse componente, digamos assim, é misterioso. Não é isso? Há sempre um componente misterioso. E nós não sabemos até hoje se o fato desse componente ser misterioso é que está por trás do fato de que, digamos, a tese filosófica de Platão, que é a Terra das Formas, tenha sido pouco desenvolvida, ou seja, que deixou esse assunto para os grupos, digamos, íntimos, né? Ou se de fato ele não queria desenvolver isso de verdade, porque estava muito mais interessado em usar isso apenas como uma espécie de calço a partir do qual, né, ele iria poder lidar com a própria concepção da polis, ou seja, que ele teria abandonado o esforço filosófico de lidar com isso, teria desistido disso, para se esforçar apenas para lidar com um esforço filosófico da própria conceito de polis, indo então na direção das leis. E seria, digamos que aí nós sabemos que é o último diálogo, não há nenhuma dúvida. Nós sabemos qual é o primeiro. Não há unanimidade em que seja o apologia de Sócrates. Mas sabemos que o último foi as leis. E aí, então, nas leis, ele faria, então, uma obra de fechamento da sua vida, que ele deixaria, então, aquele conjunto de orientações fundamentais sobre o cosmos, né? E porque é que a polis vivia. Seguir-se, né? Porque a polis devia pertencer ao cosmos e não ao contrário. Tocar? Podemos ir em frente? Bom, só se a gente fizesse uma coisa diferente hoje. Nós temos tempo? Temos um monte de tempo. Então, o que é o seguinte, né? É que em vez da gente fazer. Na verdade, eu compus todas as bolas e achei que hoje era o político, que veio de estado lamentável, e é só fevereiro, e eu já estou nesse estado mental absolutamente lamentável. E daí as perspectivas de novembro e dezembro são tenebrosas, né? Mais ou menos assim, né? Tenebrosas. Não é? E se a gente fizer o seguinte, porque o político está profundamente associado a esse assunto que nós queremos ver. Eu vou fazer um comentário sobre o político agora, e vamos fazer o inverso dessa vez. Vocês vão ler o político depois que eu tiver conversado com ele, sobre vocês com ele. E aí nós pegamos o sofista no próximo encontro. Isso é, digamos assim, inadequado sob um certo ponto de vista, porque se há duas obras que estão em sequência, é o sofista e o político. Ela tem uma sequência perfeita. Quando termina o sofista, né, o sofista diz assim, obrigado, tá? O sofista diz assim, Sócrates, né? Pois então amanhã, vamos combinar de nos encontrar aqui no mesmo lugar, para continuar a conversa? Vamos. E de fato, obrigado. Né? E aí o político continua onde termina o sofista. Mas não tem grande importância, porque embora haja uma continuidade natural, digamos, da conversa, os assuntos não são dependentes um do outro. Ok? Então eu acho que valeria a pena fazer isso, a gente vai ter mais produtividade se a gente partir daí. Ok, vamos fazer essa modificação hoje, e no mês que vem nós acertamos o pé. Tá certo? Então vamos lá, vocês são corajosos. Então vamos em frente. Né? Havia três obras planejadas por Platão. A primeira chamava-se O Sofista, a segunda chamava-se Política, a terceira chamava-se Filósofo. Como é que eu sei isso? Eu sei isso porque na conversa dos diálogos, o sofista e o político, há a clara indicação de que haveria esses três diálogos. Mas o filósofo nunca foi escrito. Não existe esse diálogo. Não é que se perdeu, tá? Entenderam? Não é que se perdeu. O Sócrates se meteu e não escreveu. Isso é muito pouco, é muito comum. Você pega o Mário Ferreira dos Santos, metade das promessas que ele faz no livro não faz o mundo. Então, daqui no capítulo tal, estudaremos tal coisa. Você vai lá no capítulo, lê 35 vezes e não encontra nada. Então, no livro que já está no pré e tal, mas nem fez livro, ou então desistiu, né? Então, é comum que aconteça isso, sobretudo nessa gente notável. Essas coisas são, digamos assim, absolutamente aceitáveis dentro do contexto desses gênios, né? Mas esses são gênios extraordinários. E o Platão faz de vez em quando coisas assim, né? Normal, né? E aí sabemos que o Fausto não foi escrito. Mas a coisa particularmente interessante desses dois diálogos, voltando um pouquinho atrás no Perpétuo, que os nossos três colegas novos não leram, não é? No Perpétuo, o Perpétuo é um jovem aluno do Teodoro, um jovem geômetro, que é apresentado a Sócrates a título de que é muito parecido com ele, é muito feio. Sócrates era um sujeito muito feio. Platão era um sujeito muito feio. Aristóteles parece que era bonito, né? Mas Sócrates era muito feio. E o tal do Pedro parecia com Sócrates. Era um jovem muito brilhante. E Sócrates era muito interessado em conhecer o Pedro e tem com o Pedro então uma conversa permeada com, digamos, com intervenções desse Teodoro e tal. Nós criamos com o Pedro. Quando passa para o sofista, que é o próximo diálogo, não é? O Teodoro continua presente, só que dessa vez vai falar muito pouco. E a conversa aí é entre não mais agora o Sócrates, mas agora o estrangeiro. Sócrates está presente, mas não participa da conversa. E esse estrangeiro é esse que é convidado, não é isso? Para que venha defender a tese eleática de que o não ser não pode existir. Porque como é que aquilo que é não ser, que não é, não é. Eu não posso falar do não ser. Eu preciso falar do não ser, daquilo que não é. Não é uma pergunta boa? É uma tese maravilhosa, é uma delícia esse assunto, né? Porque eu posso falar daquilo que não é? Não é? Muito bem. Então, esse é um problema, né? Esse é um assunto central, básico do sofista. Porque, no fundo, no sofista, o que Sócrates quer fazer, no caso, não é Sócrates, é o estrangeiro, ele quer provar para o Teeteto que o sofista é capaz de dizer em verdade. Porque a tese que está sendo defendida aí, no caso do sofista, que seria o livro de hoje, né, é de que é impossível falar mentira, falar aquilo que não é. Que não pode se falar de uma coisa que não é, que não existe. E aí, então, o que fará o estrangeiro é provar para Teeteto que é possível sim, e o sujeito especialista em mentir desse jeito, desbragadamente, descaradamente, é o sofista. Esse é o sentido geral do diálogo do sofista. Mas ele é muito mais do que isso, nós vamos deixar esse assunto para o próximo, para a próxima vez, que eu preparo melhor, não é? Para não perder nenhum dos conteúdos aí importantes disso. E aí, quando começa o político, que é o diálogo que vocês vão ler ainda, que vocês não leram ainda, não tem importância, não é? É uma coisa interessantíssima, porque esse diálogo político é um diálogo muito parecido com o sofista. Na verdade, eles são parentes, né? É quase como se fosse a mesma história. Poderia quase publicar juntos, sem grandes dificuldades, e compartilha das mesmas virtudes e dos mesmos defeitos. A coisa mais importante de virtude que há nesse diálogo é o fato de que Platão utiliza um diálogo para ensinar, ao mesmo tempo que ensina o conteúdo, ou seja, que quer propor uma certa tese, Platão também está tentando ensinar metodologia filosófica. E aí, eu não vou entrar muito no mérito, porque afinal você precisa ler um livro, isso precisa ler o diálogo para entender. Ele ensina o menino, nesse caso não é mais o Teeteto, porque o Teeteto está meio cansado, depois de passar 2 ou 3 horas conversando com o estrangeiro, e a conversa é logo em seguida. Não é? A conversa é uma continuação. Você verá no político que há uma referência ao sofista como tendo sido conversado há pouco. É quase como se fosse um diálogo só. Então, não é mais o interlocutor, não é mais o Teeteto, mas agora é um sujeito chamado Jovem Sócrates. Se o Teeteto tem, digamos, afinidade com Sócrates, o fato que ele é feio com Sócrates, parece com Sócrates, como tão feio quanto, o outro, o Jovem Sócrates, tem de afinidade com Sócrates, o fato de que ele também chama Sócrates, embora não tenha nenhum parentesco, né? Há muitos Sócrates, havia muitos Sócrates, memória que hoje em dia deve ter uma função de Sócrates lá na Grécia, ainda até hoje, né? Ninguém acha que eles são parentes. E há, portanto, uma continuidade muito engraçada, que é essa continuidade dessas ligações, e isso é o talento literário do Platão, né? Que vai estabelecer. Então, durante uma boa parte do diálogo, logo ali durante o primeiro quarto, mais ou menos, primeiro quinto, o que fará aí o estrangeiro é ensinar o menino, jovem Sócrates, a fazer uma coisa chamada dicotomia. É quando você lida com um determinado problema, você tem que aprender a ir dividindo sempre da melhor maneira possível para que você possa separar as coisas. Por exemplo, então você tem a humanidade. A humanidade é composta de homens e mulheres. Pronto, a primeira dicotomia é isso. Não é isso? Não é? A primeira dicotomia é essa. A vida é um engano muito grande, um erro muito grande, se eu começasse dividindo de outra maneira. Se eu pegasse um pequeno grupo, por exemplo, rotarianos. Rotarianos e não rotarianos. Se eu fizesse isso, de acordo com um estrangeiro, isso seria um grande erro, porque eu teria me precipitado. Eu até já poderia chegar no grupo chamado rotariano, assim, mas se eu vou direto para os rotarianos, eu vou criar uma situação tal em que este grupo em que eu separei, chamado não rotarianos, tem muito mais divergência intra si do que de ligações, porque não ser rotariano, afinal de contas, não é identidade nenhuma, é uma identidade. É claro que, para fazer isso, o que acontece com o Sócrates, com o estrangeiro, é que ele vai induzindo o menino a raciocinar errado, e de vez em quando eles caem numa armadilha. Daí o estrangeiro fala assim: ah, viu só, nós erramos, porque nós fizemos tal. Esse erro, obviamente, é um erro propositado, para que o menino aprenda a pensar dialeticamente, porque para Sócrates e para Platão, essa ideia da dicotomia é um dos instrumentos dialéticos, é um dos possíveis instrumentos para o raciocínio dialético. Uma boa parte do livro é para ensinar isso, mas isso é apenas um pedaço subsidiário do livro. O livro não é para isso, o livro é feito para ensinar uma outra ideia. Resumindo, a ideia central do livro chamado O Político. Se vocês acharem que desse jeito funciona melhor, talvez a gente pudesse, de agora em diante, implementar essa regra. Quer dizer, a gente pegaria no próximo encontro o sofista e eu faria, digamos, uma introdução ao Parmênides. Aí vocês, antes de ler o Parmênides, já leem como uma introdução mais ou menos do conjunto que está. Porque esses livros mais complicados, que é o sofista, o político, o Parmênides, esses livros são, às vezes, um pouquinho atrapalhados mesmo. Vocês não se sintam desconfortáveis por ter dificuldade de ler isso. Por favor, não se levar muito a sério. A gente não consegue saber tudo. Então, não se sinta desconfortável. O fato que você tem dificuldade de ler, você não é nem a primeira pessoa do mundo, nem a última que vai sentir. E mesmo gente muito acostumada à leitura, apanha um pouco. Há sobre esse diálogo, o político e o sofista, livros de interpretação enormes, que praticamente interpretam linha por linha, porque esses são livros mais difíceis do que um diálogo, por exemplo, como um verso, que vocês vão ler e vão achar a maior maneira do mundo. Né? Mas, enfim, a ideia central do diálogo, o político, é a seguinte: é que Platão nos diz, dado momento, sempre saindo do assunto, né? E dando a impressão para quem está lendo de que ele está meio perdido e meio desesperado, ele diz o seguinte: que teve um dado momento da história do mundo em que quem governava o mundo era Deus. Essa informação é um pedaço da cosmologia platônica que está exposta com detalhes no Timeu. Timeu é o livro. O Timeu, Critias. Timeu e Critias são dois livros agrudados, um depois do outro. Ah, depois do Timeu vem Critias, é uma continuação. É quase como se Critias fosse um adendo do Timeu. Você tem a exposição completa da cosmologia platônica. Mas um pedaço da cosmologia platônica é que o mundo, um determinado dia, um certo período, esse período chama-se Cidade do Ouro, e esse período era governado por quem? Por Cronos. Cronos é Zeus, né? Desculpe, Zeus, é Deus. É o Deus que governou o mundo até ser desbancado por Zeus. Cronos é o líder dos titãs. É um titã, e que é o Deus que resistiu ao golpe de Estado que lhe deu o sentido mais jovem, chamado Zeus. Cronos havia dado um golpe de Estado no próprio pai, Urano. Cronos era filho mais novo de Urano. Foi ele quem castrou o pai. Não é isso? E depois, depois, mais tarde, Zeus, que é seu filho mais novo, também castra não, mas de alguma maneira vence o seu pai, chamado Cronos. Pois, de acordo com a mitologia grega, de determinados aspectos da mitologia, porque você nunca tem certeza absoluta de que você está falando da mesma coisa, determinadas versões da mitologia nos dizem que o mundo foi governado por Cronos, que está na Teogonia também, que é submetido à Teogonia aqui em Londrina, nas expedições de Avignon Prat. É um livro imprescindível para entender tudo isso, imprescindível. Que Cronos governava e nessa época as coisas eram magníficas. Os seres humanos viviam absolutamente sem esforço, dormiam sobre a relva e não tinham nenhuma dificuldade em ter os meios de sobrevivência. Com que idade que vocês mais ou menos comparam isso para a tradição da idade cristã? É o paraíso. Né? Aliás, há uma coincidência em todas as tradições essa ideia de que a humanidade ela opera por ciclos, né? Ciclos, e esses ciclos são assim. Tem a idade do ouro, que dura a maior parte do tempo, 40% do tempo. Depois tem a idade da prata, que dura 30% do tempo. Tem a idade do bronze, que dura 20% do tempo. E a idade do ferro, que dura 10% do tempo. Os hindus fazem a mesma análise, chamando cada uma dessas idades de yuga. Por exemplo, do ponto de vista de todas as tradições, nós estamos vivendo o final dos tempos, estamos no Kali Yuga. Kali Yuga é o momento mais sombrio da história da humanidade, o momento em que o sistema está próximo da autodestruição para um recomeço. Pois o que Platão nos diz aí no começo é exatamente a mesma coisa, usando, obviamente, uma outra linguagem. Ele nos diz o seguinte, que esse domínio que a divindade assume o poder, ele é revertido depois de um certo tempo. E é como se todas as coisas se regredissem. Até que elas cheguem no final, é como se as pessoas ficassem cada vez mais jovens e virassem novamente espermatozoides e ovos. Depois de um certo tempo, ele é retomado. Ou seja, ele nos diz que, de acordo com as explicações dos antigos, a humanidade funciona como uma sequência de batidas do coração, sístoles e diástoles, de que isso tem uma expansão, sístole, uma diástole e uma retração, sístole, expansão, sístole e diástole. Essa é uma coincidência enorme. Se você ler o René Guénon, se você ler a obra do René Guénon, um livro mais importante que ele escreveu, que é o reino da quantidade, você irá ver esse fenômeno explicado ali com uma genial e luminosa competência, tá? Que é o processo do ciclo cósmico, né? O ciclo cósmico funciona. Diz o Platão, então, que houve uma época em que a humanidade era dirigida por próprio Deus. No entanto, tem uma hora que Deus se retira, e é a hora que Deus se retira. Você pode, não está no Platão, mas estou comparando aqui, né, paralelamente, você pode mais ou menos comparar com aquela ideia do Dark Tristan de que Deus descansou, ou com a ideia grega de que Urano foi castrado. Aqui, Urano, que é céu, né? Urano e céu. É céu a mesma coisa? Os gregos e os romanos chamam de céu. Né? Urano, que é o primeiro grande Deus, né, que formatou o mundo, Urano descansa. Ele não pode ser destruído, ele não pode ser morto, ele é um deus, mas ele pode ser castrado. O que quer dizer que Urano foi castrado? Quer dizer que Urano não tem mais potência de ação. Ser castrado significa simbolicamente que não é mais possível fazer nada, porque a sua potência foi destruída. A ideia da castração de Urano é a mesma ideia de descansar um certo dia, que é a mesma ideia de acabar o ciclo de expansão que Platão nos conta aqui no diálogo ou político. Quando Deus governa o mundo, as coisas vão muito bem, porque porque, né, tendo Deus, dando Deus o poder, imagina-se que ele vai ter competência suficiente para tomar conta de tudo. E aí, então, a humanidade não tem problemas. Os problemas da humanidade acontecem quando Deus se retrai. Quando você entra naquele ciclo de retração, e aí é preciso saber quem é que vai governar o mundo. Vocês já sabem comigo que Platão é um filósofo político. Portanto, ele está querendo nos falar sobre o modo de governar o mundo. E ele então vai nos dizer o seguinte: bom, na ausência de Deus, né, quando Deus se retrai, não havendo nenhum Deus para ser, como se diz, para governar o mundo, é preciso que no lugar dele entre um homem sábio. Né? É preciso que no lugar de Deus entre um homem sábio. E esse homem sábio, que ele imagina que deve estar no lugar de Deus, é a melhor de todas as soluções para a humanidade. Que a humanidade fosse governada por um sábio. Vocês já devem ter reparado que isso foi sempre uma espécie de sonho, né? Porque houve muitas tentativas de fazer isso. Se vocês assistiram a Flauta Mágica, Mozart, né? Aquilo que está lá na Flauta Mágica é maçonaria pura. Tudo que Mozart sabia, aprendeu lá na maçonaria. Não, ele era maçom, mas Mozart também não era lá maçom. Era um sujeito que estava mais simples e divertido. Então era parecido com o Raul Seixas, assim, em relação ao Paulo Coelho. O Paulo Coelho é que queria fazer satanismo. E o Raul Seixas só queria tomar umas e outras. O Raul Seixas, dá para imaginar alguma malignidade nenhuma, era um sujeito que se divertia. Ou a mesma coisa é o Mozart. O Mozart era um Raul Seixas da sua época, com um infinito talento, né? Claro que aí, comparação aí, Claudinho. Né? Mas Claudica a passo de valsa. E o Mozart aprendeu tudo que ele sabia com a maçonaria. E se vocês lembrarem bem da história, na história tem lá o Papagena e a Papagena. Estou com louco para botar, vontade de botar a Flauta Mágica lá no Expedições. O problema é que não tem texto. E botar só a ópera eu não vou fazer isso. Porque eu não gostaria que a Expedições ficasse esse negócio de análise de filme, sabe? Não dá para fazer isso, infelizmente. É o quê? Porque essa é, na verdade, o sonho da maçonaria. Se você pensar bem, né? O que é maçonaria? Se você levar a maçonaria a ser pecado de um ponto de vista, digamos assim, neutro, sem entrar no mérito da maçonaria real, que mesmo a gente não sabe, né? Além de cada uma das lojas ser diferente, a maçonaria, sob o ponto de vista conceitual genérico, é essa ideia de que um grupo de sábios iriam governar as coisas. No fundo, escondidos, porque protegidos pelo silêncio e pelo anonimato, um grupo central de pessoas iria ter ligações tais que iriam tomar as decisões todas e influenciar todas as outras decisões. Por exemplo, nós aqui vamos escolher o próximo presidente dos Estados Unidos. De fato, se você ler os livros sobre os maçons americanos, vai descobrir que os maçons americanos elegeram um monte de presidente. Aqui no Brasil havia essa ideia, né? A ideia de que ninguém aqui conseguiria ser presidente sem passar pela maçonaria. Claro que terem eleito esse aí. Ou a maçonaria está muito, muito mudada, ou a regra não funciona mais, porque não parece, não há muita. Vocês percebem que não há muita, né, não há muita, pelo menos não muita harmonia entre a maçonaria e o presidente atual.
É que eles são os pedreiros, né?
Ah, por isso. Deve ser por isso, é verdade, Silvio. Por isso, são os pedreiros, né? É verdade, né? Tá. Né? Talvez não porque ele fosse pedreiro, mas porque ele achava uma pedreira trabalhar naquelas vagas lá de São Bernardo, né? Pedreiro, dizer para a mulher, eu vou ser uma pedreira. Bom, mas enfim, né, o que eu acho que aqui a gente precisaria deixar claro é que a maçonaria, como sonho, né, como uma entidade que foi inventada para ser uma entidade para comandar o mundo, nos seus aspectos mais evolutivos, era mais ou menos isso. Então, lá na história da Flauta Mágica, tem lá o Papagena e a Papagena. O Papagena é uma moça, bonita, um prêmio, um sonho. E o Papageno é um jovem que precisa amadurecer e tornar-se digno de receber a Papageno. Não é? Então o Papageno tem que passar por uma série de iniciações. Ele tem que ir lá. Claro que na ópera isso é muito mal feito, porque não dá para fazer isso como se fosse cinema, né? Então ele vai lá, entrar por umas quartos escuros, tomar um susto, mas é assim que, obviamente, a gente precisa compreender com um aspecto mais simbólico que factual. Né? E quem é que está organizando isso? Quem está organizando isso é a maçonaria. Quem é a maçonaria? É aquele grupo de idosos, aquele grupo de sábios que são dirigidos pelo Sarrasto. O Sarrasto é aquela personagem, aquele, digamos, aquele ancião que dirige aquele grupo, que está produzindo o quê? O controle das coisas todas a partir de uma sabedoria que ele tem acima dos outros. Vocês, porque não tivemos ainda, né, os anos de aprendizado de Vira Maestra. Esse livro está no conjunto de 100 livros, e nos anos de aprendizagem de Vira Maestra, a personagem central, chamada Vira Maestra, durante toda a espécie, durante todo o tempo, é mais ou menos controlada e manipulada por pessoas desconhecidas e misteriosas, que são nada mais do que um grupo, não é a maçonaria especificamente, mas é um grupo que trabalha como se fosse um grupo maçom. Que resolveu, então, fazê-lo passar por experiências para que ele aprendesse de quem ele é. E a ideia do livro do Sobre a Vida Maestra, né? Nos anos de aprendizado, que tiramos de viagem também, que é um livro muito diferente, mas, inclusive, os anos de aprendizado, é mostrar para o Vida Maestra que ele não é quem ele achava que ele era, mas ele é outra coisa, que ele tinha que descobrir quem ele de fato era. Por isso é que se chama esse romance de Vigdus Romani. Vigdus Romani, romance de aprendizado. Os alemães são especialistas nisso. Goethe escreveu esse, talvez, que é o maior exemplo de Vigdus Romani já escrito. Portanto, se Deus se retirou por alguma razão, não vamos entrar no mérito das teorias disso, porque eu só queria muito que vocês soubessem que há uma concepção genérica disso. Isso não é. Compreende? Por exemplo, se você tem lá o Noé da Bíblia e tem o Deus Escalião no mundo grego, que é exatamente igual ao Noé. Quando duas culturas tão diferentes, quanto a grega e a cultura judaica, tem um Noé nos dois lados, é a mesma história do Noé. A única diferença é que depois que o Escalião consegue, né, estacionar aquela arca, ele atira lá os dentes de alguma coisa e é dali que nascem as pessoas que irão povoar o mundo. Há apenas as diferenças de natureza, digamos, estilística, folclórica, mas não são diferenças fundamentais. A essência está tudo certo. Acidentalmente elas são diferentes, mas essencialmente não. E aí, então, é preciso que vocês compreendam que essa ideia de que há ciclos de expansão e retração é uma ideia universal. Não é uma ideia do René Guillon, é uma ideia de todas as tradições. O René Guillon é o primeiro que faz questão de dizer que não tem nenhuma ideia dele ali, que ele é apenas um transmissor daquilo que está ali, que não é um autor de coisa nenhuma, ele não é autor de nada, ele tem muita humildade intelectual, em última análise. René Guénon.
Não, a obra dele.
O Reino da Quantidade. Foi feito já um grupo de leitura, fiz vários grupos de leitura com esse livro. Foi feito no ano passado, em janeiro, né? Em São Paulo. Crise do Mundo Moderno, com a Sil. Outro ano passado, eu fiz a leitura de um livro anterior a esse, chamado A Crise do Mundo Moderno, que é um livro muito menos do que o Reino da Quantidade, que é uma espécie, é um livro que tem 20 anos de diferença entre os dois, e A Crise do Mundo Moderno é um livro muito mais para o público geral. O Reino da Quantidade não, é um livro denso, profundo, que você passa o resto da vida lendo. Há esses livros que você não consegue nunca deixar de ler, porque cada vez que você lê, você descobre coisas incrivelmente novas. É um livro magnífico. Um dos 10 melhores livros já escritos. Esse livro, O Reino da Quantidade, de René Guénon. Então, o Platão, com ele mais ou menos compartilha essa ideia, ele está explicando isso para o jovem Sócrates, que é o interlocutor dele no livro. Um diálogo chamado O Político. Aliás, uma coisa importante sobre o político é que, quando é traduzido para o inglês, nunca é The Politician, mas é de statesman. E a tradução inglesa, né, na paranímia inglesa, tem esse mérito de deixar muito mais claro que Platão não está falando do político no sentido que o Albuquerque, a política, entendeu? Entendeu? Não nesse sentido assim, tá? Eu, mas no sentido muito mais alto do que o sentido do político corriqueiro, desse político assim, digamos, né, esse político vira-lata brasileiro, que é mais ou menos a totalidade, não é isso? Aí você vê, né? É, mas eu estou sendo sincero, você pega o Senado brasileiro todo, tem a senadora Cátia Abreu, e soma todo o resto não dá a senadora Cátia Abreu. Pega a senadora Cátia Abreu sozinha, ela é melhor, mais importante, mais inteligente, mais essencial do que todo o resto do Senado. Não é uma coisa extraordinária que haja uma situação como essa, mas é verdade. Pega aí o Bo, o Jeff e o Curry, aqui, o Álvaro Dias, o Marco Dias e o Flávio Arnes. Né? Qual é o trabalho que essa turma fez em 8 anos? Né? Zero, não existe. Né? Qual é o sentido dele de existir? Né? Então, esse é o problema, né? Você não tem no mundo político estatística nenhuma. Pega só tem a assinatura que é o meu. Né? A deputada deve ter alguns, né? Mas estadista de verdade, sob o ponto de vista da palavra em si, é só a assinadora Cátia Abreu, que é no Senado, porque é uma desgraça extraordinária, é uma desgraça total para o país. Mas continuando, né, continuando a raciocinar, né, como eu estava raciocinando, você tem aí então uma situação tal em que o mundo Deus desapareceu do mundo. E se Deus desapareceu do mundo, então é preciso botar alguém lá para dirigir. Mas esse alguém, que deveria ser, em princípio, o melhor e mais sábio dos homens. E aí, então, você tem aí uma indicação clara da ligação entre o político com o livro A República e com as leis. Na verdade, o político é um livro que fica, vai acabar ficando entre a República e as leis, porque eu sou parentesco com o sofista. É um parentesco na conversa, mas não é um parentesco verdadeiramente no conteúdo, porque o conteúdo dos sofistas e políticos são muito diferentes. Né? E aí, então, você vai perceber que Platão, já no livro Político, coloca todo o conceito, toda a conceituação que ele mais tarde desenvolverá, tanto na República quanto nas leis. E essa conceituação é mais ou menos a seguinte. Bom, eu gostaria de ter essa ideia fundamental que o mundo do qual Deus se retirou pudesse ser governado pelo melhor dos homens, né, o mais sábio dos homens. Mas o problema é que é difícil saber quem é o mais sábio dos homens. É difícil saber a quem é que você deve recorrer. Quer dizer, quem é o mais sábio dos homens? Nós não sabemos. E aí, então, faz Platão entra então num debate sobre o modelo de governo, que é o assunto daquela cota que vocês devem ter recebido aí. Todos receberam uma cópia no sistema de governo?
Não, tive um passado.
Ah, é? Porque a gente mudou de ideia, né? Eu mudei ideia no caminho. É impossível tirar uma cópia?
Não.
Tá. Olha, em termos de organização, esse negócio aqui hoje está a maior vergonha do mundo. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem a Platônica do 17. Aí vocês guardam, né, do sofista, claro, na próxima, no próximo encontro, não perco mais essa folha do sofista. Né, a gente mudou de ideia na metade da conversa, então a gente conversa sobre o sofista no próximo encontro. Então, o que Platão faz é dizer, bom, então, como não há modo de saber quem é o mundo tal como ele é, porque justamente o mundo está na contramão da direção de Deus, esse mundo em retração é um mundo necessariamente em decadência, é um mundo necessariamente mau, porque a inexistência de Deus diminuiu a qualidade média de todas as coisas. Então, nesse mundo não é possível você encontrar esse homem ideal. Portanto, por causa disso, é preciso escolher um regime de governo que não seja baseado no arbítrio do indivíduo solitário. Quer dizer, se eu não tenho mais garantias de encontrar, não é? Se eu não tenho nenhuma garantia de encontrar uma pessoa, encontrar um governante, que seja um governante sapiente por si próprio, que tenha, portanto, o esclarecimento pessoal e a autoridade moral e intelectual sozinho, e tomar as decisões em nome dos outros, eu preciso produzir uma espécie de governo, e aí há três possibilidades de governo, que a gente vai ver já assim que trouxer a cópia para nós, que não dependam mais do arbítrio daquele que governa. Portanto, eu tenho de ter um regime de governo que necessariamente seja cumpridor de leis. E aqui, pessoal, há uma coisa tão importante para entender o resto do Platão, tão importante, quanto que como chegou aí. Então, Carlos, vou repetir essa homenagem,
tá?
Esse pedaço, porque é muito importante. Isso que está aí é mais ou menos retirado da bibliografia, né? Está indicado aí na bibliografia. Ok, muito bem, né? Não? Não. Está aí então, né? Estamos vendo aí, esquema platônico 17. Há 16 outros, portanto, né? Não é isso? Vocês receberão aí, o Carlos já tem para fazer cópia, o resumo da primeira tetralogia, com cada um dos livros, com características essenciais de cada livro. Eu acho que valeria a pena comentar cada um deles no próximo encontro. Hoje não, mas a gente começa o próximo encontro comentando, então se você pudesse entregar no próximo encontro, era melhor. Não é? Assim que vocês terminarem de ler no próximo encontro, também tendo terminado de ler o Político, eu entrego para vocês também um esquema platônico que tem um resumo das quatro obras da segunda tetralogia, que se encerra com o Político da segunda tetralogia, não é? E assim por diante, ao longo do nosso curso aqui, cada vez que a gente completa uma tetralogia, vocês recebem um resumo geral das quatro diálogos, com características, pontos importantes, aquilo que foi importante para vocês lembrarem depois, né, para a continuação dos estudos aqui. Então eu vou repetir, Carlos, né? Quer dizer, se o mundo, né, é dirigido por Deus, e Deus se contrai, e ele então faz uma enorme explicação sobre isso, não é? Às vezes um pouco obscura, às vezes um pouco intrigante, no fundo nós estamos aí nesse caso sempre contornando, beirando aqueles tais ensinamentos escondidos que Platão não gostaria que fossem compartilhados com todo mundo. Sempre que Platão parece obscuro, é porque ele não contou a história toda, porque ele se deu conta que estava falando demais. Aí então ele recua, deixa algumas peças soltas, e você não entende muito bem o que ele significa. Aí o Vini, que é o autor dessa tradução aqui, foi assim: não sei bem do que o autor está falando, porque ele não desconfia que tenha aí esse aspecto, né? Às vezes ele é um pouco ingênuo esse tradutor. Aí o Platão diz: olha, então um Deus se retirou e o mundo fica sem Deus. O ideal é que houvesse uma pessoa que fosse, ele não fala em rei filósofo, cuidado, porque embora seja exatamente disso que ele esteja falando, do rei filósofo, ele não fala em rei filósofo diretamente aí. Ele diz, deveria ter um governo daquele que é mais sábio, né? Aquele que é mais sábio. Mas o problema é que esse que é mais sábio, nós não sabemos quem é, o que ele disse de fato. Como a gente pode saber se escolheu o mais sábio ou não escolheu o mais sábio? Esse é um processo difícil de saber, é complicado, né? Veja, Jesus Cristo escolheu 12 e não estava errado. Vocês querem acertar 100%? Não dá, porque há sempre um determinado grau de, digamos, de erro nas escolhas humanas, e falar que você não saiba quem é mais sábio. Como você não pode garantir que você vai ter o mais sábio, então a solução para isso é você submeter qualquer que seja o governo que você tenha, qualquer que seja o governo que você faça, ao quê? Submeter ao império da lei. Porque havendo leis a serem respeitadas por quem quer que esteja governando, estas leis garantirão porque elas são implacáveis e não se pode negociar com elas, não se pode discutir com elas, elas podendo, estando presentes e sendo implacáveis, essas leis irão garantir sempre que as decisões serão as melhores possíveis, embora esse sistema seja profundamente imperfeito, porque as leis são genéricas e aplicam-se apenas a casos teóricos e não se adaptam a todas as circunstâncias. Logo, um governo baseado em leis rigorosas e severas é o governo possível, tendo em vista a falta, a inexistência do sábio que governa. Mas, por outro lado, terá sempre como contratempo ou como efeito colateral o fato de que a lei produz em si própria alguma quantidade disso. No entanto, entre as duas perspectivas, a perspectiva de deixar na mão do arbítrio daquele que, em vez de ser o mais sábio dos homens, será o mais e menos sábio, e o império da lei, que genericamente será injusta de vez em quando, é melhor ficar com a segunda opção. Esse é o assunto do diálogo político. Vocês vão descobrir que esse é o caminho que ele faz durante todo o tempo. Na verdade, ele começa a tentar explicar o que é o político, como é que nós definimos o político, ensina a metodologia da dicotomia para fazer isso. Mas, no fundo, o que ele quer nos contar é isso. Então, reparem aí, por favor, na cópia que vocês têm aí. Não é? Esse tema platônico é isso que Platão está nos contando aqui no resumo. Né? Então, para ele, há três tipos de governo: monarquia, governo de um; oligarquia, governo de poucos; democracia, governo de muitos. A monarquia pode ter dois, subdividir em duas espécies: a realeza, quando ela é constitucional, quer dizer, quando o monarca está submetido às leis; e tirania, quando o monarca, agora chamado tirano, não está submetido às leis. A oligarquia, que é o governo de poucos, subdivide-se em duas formas: ou a aristocracia, quando os governantes, né, porque cada pequeno grupo obedecem às leis; e a plutocracia, quando não obedece às leis. Plutocracia, no sentido grego, significa governo dos mais ricos. Pluto é rico. Tanto é que Plutão era o nome que se dava também para Ares, para mencionar o nome Ares, que afinal de contas tem no inferno, chamavam Ares de Plutão também, porque dizia-se que Ares também era o deus que velava sobre as riquezas. Então, portanto, plutocracia significa governo dos ricos. E, por último, a democracia, que tem duas formas, que não tem nomes específicos, que pode ser obedecedora das leis e que pode ser não obedecedora das leis. O que é muito, muito interessante nesse esquema, sobretudo para quem for ler a política de Aristóteles, é que o Aristóteles fala só desse assunto no livro inteiro. Porque a política de Aristóteles é um livro feito a partir da compilação de cento e poucos estudos que foram feitos pela equipe de Aristóteles no Liceu Aristotélico, de constituições de cidades, estados, né, de polis, no tempo de Aristóteles. Ele fez cento e poucos estudos, apenas um desses estudos sobrou, que chama-se A Constituição de Atenas, é o único disponível no mundo moderno. E depois de fazer esses estudos todos, Aristóteles estabelece uma teoria do governo. E Aristóteles chega a uma conclusão parecidíssima com essa. Agora, há aqui uma coisa interessantíssima, que é parecida entre os dois, e diferente entre os dois. Aristóteles tem mais ou menos o mesmo esquema, tá? Mais ou menos parecido, o esquema de um e do outro. E Aristóteles diz o seguinte: olha, o regime de uma pessoa só é monarquia, e quando ele degenera, ele chama-se tirania. O regime de poucos é a oligarquia, e quando ele degenera, ou melhor, um pouco, é a aristocracia. Aristo significa notável, desnotável. Quando ele degenera, ele vira oligarquia, quase sempre com sentido econômico. Isso é Aristóteles, tá? Isso é Aristóteles. E tem um regime chamado poliarquia, cuja degeneração chama-se democracia. No modelo aristotélico, democracia é um sentido degenerado do governo. É uma degeneração da poliarquia. Poliarquia significa literalmente arquimpólio, governo de muitos. Para Aristóteles, a palavra democracia é uma degeneração da poliarquia. Ou, como se traduz poliarquia por república.
Então, porque tem uma tradução que eu não entendo até hoje. Da de Calicom, no livro 8, ele explica a amizade, e depois ele vai fundamentar essas formas de unidade. E lá ele coloca a timocracia, que é o governo entre os iguais irmãos, a amizade entre irmãos, e daí ele coloca a democracia como uma degeneração.
Uma degeneração do quê? Da poliarquia. Por que é degeneração? Porque ele acha que os governos têm uma tendência a se degenerar. Então o que acontece com a monarquia quando se degenera? Bom, a monarquia é quando sobe ao poder alguém que é tirano, ou seja, alguém que quer fazer apenas sua vontade, então transforma aquela monarquia numa coisa tirânica, então tirania, não é? A palavra tirano nem sempre em grego tem esse sentido ruim que nós temos hoje em dia, tanto é que o Édipo, há traduções do Édipo rei para Édipo tirano. Há quem traduz o Édipo rei para Édipo tirano, porque nem sempre o tirano é visto no mundo grego com a mesma má vontade que é visto no mundo moderno. A tirana, às vezes, não é uma coisa ruim. O que acontece com os bons quando eles ficam ruins? Por exemplo, quando os bons começam a ceder os seus cargos para os seus descendentes, e os seus descendentes não são grande coisa, e os seus descendentes são pessoas más, esses descendentes vão se transformando em pessoas más e vão se perpetuando no poder. Aquilo que era uma aristocracia em cargos menores transformou-se num governo de poucos que se perpetuam no poder. E é a mesma coisa com a poliarquia, com a república. Quando a poliarquia, e aí diz Aristóteles, quando esse governo de todos, esse governo de base ampla, que é a poliarquia, não é muito cuidadosamente organizado, ou seja, todas as vezes que você deixa excessivas liberdades, ou seja, quando você, os erros comuns, de acordo com Aristóteles, são os seguintes. Primeiro, você transforma o cargo público em cargo remunerado. Diz Aristóteles que não é para dar a remuneração para o cargo público. Porque aí o que acontece? Entram em cena os demagogos, e os demagogos então resolvem tomar o poder. E os demagogos fazem o quê? Eles jogam a maioria dos pobres contra a minoria dos ricos. E o problema que eles geram aí é uma desorganização tão grande do sistema político que vai aparecer um tirano para botar ordem. É mais ou menos o que aconteceu. Depois de 10 anos de bagunça na Revolução Francesa, aparece lá o Napoleão Bonaparte, que faz lá, bota ordem na mar e conserta aquilo do jeito que bem entende. Né? Bota ordem na mar e pronto, acabou. Portanto, para Aristóteles, o maior problema do mundo é você não deixar a república degenerar. Como é que faz isso? Isso é Aristóteles, tá? Faz isso de que modo? Primeiro, não remunerando o cargo público. Segundo, dando voto amplo. O voto pode ser amplo, não é indicação, né? O voto pode ser amplo, mas você não deve incentivá-lo. É para não incentivar a vida política. Não incentive a participação política. Quanto menos participativo for, melhor é para o país. Quanto você percebe que nos Estados Unidos menos de 50% das pessoas votam, mais ou menos nós temos que dar a razão para ele, né? Porque não é porque nos Estados Unidos menos de 50% dos votantes vão, é que é um país que não é democrático. Aqui vai, no governo deficiente, sei lá, com 90, eu talvez aqui tenha menos democracia do que lá.
Mas a participação aumenta de tamanho. Diminui a esfera de governo, né? Pela votação para o advogado principal, né? Diretor de escola, né? O Beilos, né? Que eles chamam aqui, a votação, você vai decidir se a rua vai virar comercial ou vai virar residencial.
Mas há uma coisa importantíssima aí, além de ser Tocqueville, quando escreveu a Democracia da América, um dos comentários mais interessantes é assim: os americanos não se importam com o governo. E eles se reúnem para tudo. Se reúnem para cuidar do outro caso. Afeganistão, para a Líbia, para fazer não sei o quê, mas eles acham que o governo é ladrão, isso aí em 1780, né? Que o governo é ladrão, não entra a roubar, e eles preocupam mais com a vida comunitária. Quer dizer, é mais ou menos um problema do que você disse. Mas o que tem lá é uma participação comunitária grande. Se isso não se.
O vereador, os conselheiros do contato, né?
É, dizendo como Aristóteles é que tinha toda a razão, né? Então, Aristóteles está dizendo o seguinte, que o melhor jeito de você governar acaba sendo a república. Mas para que a república possa sobreviver, ou seja, a democracia, o sentido moderno da palavra, é preciso que algumas coisas aconteçam que impeçam que ela degenere. E essas coisas que não podem degenerar, algumas dessas modalidades é não remunerar o cargo público. Portanto, só aqueles que têm dinheiro que podem ser governantes. Não é? Governante na Grécia não só não recebe nada, como é obrigado a tirar dinheiro do bolso. Então, quem é que pagava lá no tempo do teatro grego? Quem pagava os atores era o Estado, mas quem pagava lá todos os gastos de roupa, todos os gastos de encenação, eram os pais dos. Como é o nome disso? Oh, meu Deus, esqueci a palavra agora. Tem uma expressão grega para esses cidadãos que eram convocados para pagar tudo, não é? Convocados para pagar. E isso era uma grande honra, não é? Uma grande honra para o cidadão rico bancar um banquete público, por exemplo. Tinha lá um determinado momento, tinha um banquete. Quem fazia, pagava isso não era o Estado, era alguém rico que tinha que propor isso, proporcionar isso para os outros. Portanto, há no mundo grego, o Aristóteles é posterior ao Platão, essa preocupação com a verdadeira noção de democracia. Então, veja, aqui é preciso ter cuidado, porque não há dentro do mundo grego nenhuma fantasia sobre democracia. Dentro dos teóricos gregos mais antigos, que é Aristóteles e Platão, ambos têm teorias políticas. Aristóteles não é um filósofo político, Aristóteles é um filósofo da ciência, Aristóteles é um epistemólogo. Não é epistemologista, os filósofos são filósofos metafísicos, mas os filósofos não é um filósofo político. Mas ele tem um único livro sobre política, que é Ética de Roma, não é isso? Havia também um livro que parece que não é dele, Ética a Alexandre, tudo indica que não foi ele que escreveu, que é um livro feito por um aluno, provavelmente, e que, no fundo, deixa claro que, sob o ponto de vista desses pensadores, o conceito de democracia é um conceito perigoso. Parem aqui, por favor, nesse modelo Platão. Olhem só. O que está dentro do livro político, né, é que a monarquia, que é o governo de um só, quando ela é constitucional, não é aquela que vale a realeza, o nome que se dá a realeza, apenas uma maneira pela qual o Estado Porto é possível isso. É a melhor forma absoluta de governo. Porque se você olhar para aquela forma, independentemente da comparação com as outras, é a melhor forma absoluta de governo. No entanto, quando o lugar do rei que obedece às leis, você põe um sujeito mau que não só obedece aos seus próprios desejos, aí você tem a tirania, que é a pior forma absoluta de governo. Compreenderam isso? Isso é a mesma coisa que Aristóteles irá dizer mais tarde, quando Aristóteles dizer assim, olha, a democracia, na visão de Aristóteles, é uma coisa ruim, não sei se não é isso, é o caminho para a tirania. Por quê? Porque a democracia irá botar no campo social todos os demagogos serão aqueles que manipularão a opinião pública, jogando os pobres, que são a maioria, contra os ricos, sempre haverá a maioria de pobres. E essa encrenca de ricos contra pobres contra ricos irá gerar um grau tão grande de distúrbio que, por sua vez, irá trazer de cena um tirano que vai tentar resolver botar a ordem nas coisas manutentárias. Por isso é que Aristóteles dizia que a democracia é o caminho para a tirania. É? Pensa numa coisa como o Brasil. Pensa em que o governo vai pegar o Projeto Nacional de Recursos Humanos e vai transformar tudo aquilo em verdade. Se ele conseguir fazer tudo aquilo que está ali previsto, vai gerar no Brasil uma totalização tão grande que uma hora esse negócio explode. Aí vai ter o quê? O que teve golpe 1934. Porque o presidente da República tinha decidido, que era o Jango, tinha decidido mais ou menos organizar a baderna, quer dizer, organizar o protesto popular. O presidente da República era líder dos contestadores, ele próprio. Não é, havia, haverá a coisa mais demagógica do que isso, né? Não há nada mais demagógico do que isso. Aí vem um tirano e diz assim, não, senhor, não vai ser assim, não, não vai acontecer desse jeito. Quando você passa para o segundo modelo platônico, qual é a segunda opção? A oligarquia. Né? A oligarquia é o governo de poucos. Quando ela obedece às leis, quer dizer, são poucos que estão, contencionados, né? Estão sendo limitados pelas leis, ela é uma forma de governo menos boa, comparada relativamente com a realeza. Isso, comparado com a realeza, é, que ela não é absoluta, ela é relativa. E a plutocracia, que é o governo de poucos sem obedecer às leis, que se manifesta aqui na visão desse tradutor como sendo um grupo ligado ao dinheiro, né, à oligarquia, então é uma forma de governo menos má do que a tirania. É melhor você estar sob um governo de plutocratas do que um governo de tirano. Se não há, né, havendo, obviamente, uma leis, o que é, obviamente, a própria definição de plutocracia e a própria definição de tirania. E, por último, né, você tem aqui a democracia, governo de muitos, que quando é obedecedora das leis, é a pior forma relativa de governo. Quando obedece às leis, ela é pior do que a oligarquia e pior do que a monarquia. Vocês veem que Platão não é um sujeito democrata, né? Platão não é um sujeito democrata de modo nenhum. Ele não acredita em democracia. Ele acha que democracia não é possível. Tem vários pontos, várias defesas disso no diálogo, vocês depois vão ver com todo cuidado. Mas para Platão, então, a democracia sob as leis, ou seja, a democracia no sentido constitucional da palavra, é a pior forma relativa de governo. Ela é inferior à democracia e inferior à realeza. Mas quando a democracia não obedece às leis, ou seja, quando ela é uma espécie de tirania de Marte, ela é menos má do que a plutocracia e menos má do que a tirania. Entendeu? É muito importante se entender isso daí para entender depois a república que é às vezes. A democracia, ela é a fórmula que, quando há, digamos, normalidade constitucional, ela é de toda a forma possível e a menos boa. Mas, em compensação também, quando não há normalidade constitucional, ela é menos má. Porque um conjunto de tiranos, que são os oligarcas, isso, o plutocratas, tem uma capacidade de fazer mais mal do que um grupo muito desorganizado de pessoas. E um tirano só é muito mais capaz de fazer mal do que uma função de tiranos separados. Os tiranos separados vão brigar entre eles, vão perder seu tempo e a sua atenção e o seu foco em disputas entre si e não apenas com você. Quer dizer, no caso de um tirano só, você é a única vítima possível daquela tirania. E no caso de haver uma tiranização coletiva, todo mundo é vítima ao mesmo tempo. Ora, o que Platão conclui, portanto, no livro Político? Ele conclui que, embora fosse ideal, fosse melhor, que houvesse um governante sábio que tomasse conta de tudo, não é possível fazê-lo. Portanto, o melhor de tudo é conseguir que a sociedade humana seja regida por leis. E essas leis são melhoradoras do governo, seja de um governante único, seja de uma pequena quantidade de governantes, seja de uma grande quantidade de governantes. Portanto, para Platão, a única possibilidade de viabilização da vida social humana é pelo império da lei. E é por isso que ele escreverá o seu último livro chamado Leis. O último livro de Platão serve para contar exatamente isso, que é o livro chamado Leis. Ele nunca desiste da ideia e que um indivíduo sozinho, sabe, é o melhor governante de muitos governantes de muitos. Porque, no fundo, essa é a tese do rei filósofo, que não está no político, mas aparecerá nas outras obras, tanto na Banquete quanto em Leis. Mas ele, por outro lado, sabe que isso não é possível. Portanto, não dá para você dizer que Platão é uma espécie de utópico de primeira hora, que o Platão é o pai da tirania do mundo, que o Platão é o sujeito que inventou a tiranização dos outros, porque ele não consegue levar a própria ideia de rei filósofo a sério, ao ponto de sugeri-la completamente. Veja, ele foi para Siracusa tentar fazer isso 3 vezes. 3 vezes na sua vida ele tentou ser consultor do Dionísio I, o velho, depois do Dionísio II, o jovem. Uma vez com o velho e 2 vezes com o jovem. Tentou em Siracusa fazer a implantação do governo religioso. Só que, como nós não sabemos nada do que aconteceu nessa experiência, é muito mais provável, é muito mais, digamos assim, adequado que nós suponhamos que ele tenha tentado estabelecer nesse lugar, na Siracusa, nas 3 vezes, o governo de uma monarquia constitucional, mais do que propriamente uma monarquia, mais do que propriamente transformar o rei em filósofo. Muito mais provável, não temos a menor ideia, a não ser pela carta 7. A carta 7 é a maior carta que Platão deixou. Nós não temos muita ideia. Se você ler a carta 7 atentamente, julgando obviamente verdadeiro, né? Porque também isso é outra polêmica. Você ler a carta 7 com toda atenção, você vai descobrir o seguinte: que a carta 7 está o tempo todo reclamando que o rei é tirano, tanto o primeiro quanto o segundo. Quer dizer, o que os dionísios não quiseram aceitar de Platão é a ideia de que eles deviam submeter-se, digamos, a alguma esfera constitucional, enfim, né? Que eles devessem submeter-se ao Império Platão. E com isso é possível, a partir daí, a partir do político, dessa obra que está aí, produzir uma verdadeira inocentação de Platão quanto a essa acusação corriqueira de que ele é o padrinho dos tiranos, que ele é o primeiro dos grandes totalitários, porque ele não é assim. O que caracteriza alguém que é totalitário? Quer dizer, o que é que você deseja fazer o sujeito totalitário? Às vezes, o sujeito que é totalitário quer, antes de mais nada, modificar a natureza humana. Toda vez que aparece alguém com essa conversinha mole, construir um homem novo, mudar o homem, essas coisas são todos sintomas perigosíssimos da tentação totalitária. Porque são esses sujeitos que vão inventar a lavagem cerebral, são esses sujeitos que vão inventar a repressão às ideias, são esses sujeitos que vão inventar os métodos de equalização das opiniões, não é? Que vão obrigar tudo. Essas coisas todas existem, estão todas aí fora. A imposição da linguagem politicamente correta é o que quer. É você criar uma espécie de netfal para o computador, você parametriza a mente dos outros. Isso que é a linguagem politicamente correta. No 1984, do George Orwell, o principal objetivo lá daquela nova língua era impedir que houvesse o crime mental, né, que era o crime da mente, que era o crime do pensamento. Havia então, portanto, um crime, que não era um crime de ação, mas um crime de pensamento, que seria, então, implementado a partir do momento em que você conseguisse, seria implementado a partir do momento em que você conseguisse retirar a própria palavra na qual as pessoas pensam. Quer dizer, se a palavra estupro não existe mais, significa que a realidade de ação concreta do estupro deixa de existir também. Como o sujeito não consegue lembrar, não consegue referir-se a isso, também nunca mais é educador. A nova língua queria produzir um efeito de retirar do vocabulário determinadas palavras e botando outras no lugar, cujo sentido seria onívoco e não mais equívoco, e que seria um sentido do qual você poderia nunca mais sair. Pois isso é lavagem cerebral, isso é manipulação dos outros. Você está fazendo isso hoje em dia? Chama-se linguagem politicamente correta. Isso é um exemplo. Só que, obviamente, que em vez de ser com aquela violência do 1984, é feito por umas pessoas corrinhas, tal, simpáticas, pessoas maravilhosas. o mundo é dominado pelas pessoas maravilhosas. Né? Pessoas capazes de matar uma moça, pacifistas, né? Pessoas tecidas. Todos os homens são com um mundo de armas. Né? Todas maravilhosas. Portanto, o que acontece aí é, se você olha para o político sob esse ponto de vista, eu acho que vocês deviam perseguir essa compreensão ao ler o livro, ao ler o diálogo, vocês perceberão que o livro do político é uma espécie de álibi de Platão. Porque quando você lê direto a República ou as leis, e quase tudo, porque é muito difícil achar quem tem ali tudo, né? Quem faz esse exercício? Ninguém faz. Tem vocês aqui, são alunos. Né? Porque as pessoas online não fazem isso. Né? Não é isso? Né? Então, o problema das pessoas é que elas vão ver pedaços de Platão. Então, eu tinha um conhecido que era filósofo, chamado Cláudio Piano. Dava aulas com ele. Nós éramos professores no mesmo curso. Então, já morreu Cláudio Piano. Então, Cláudio Piano tinha um ódio mortal do Platão. Que ele achava que o Platão era um tremendo, da puta dizer assim, todas as palavras, e tinha inventado uma maneira de controlar todas as coisas. Por, na verdade, o Platão não queria fazer nada disso. Então é preciso parar de achar que o Platão é o modelador da sociedade no sentido tirânico da palavra e no sentido utópico da palavra, porque não é isso. O Platão não é uma coisa assim. O Platão tem no diálogo político uma espécie de grande álibi. Ele não estava no dia do crime ali, estava matando uma pessoa em outro lugar, mas não estava matando exatamente aquela de quem se está falando, né? É isso, né? Ele é um bom álibi, né? Não estava matando o outro ali, que não é esse aqui que vocês estão me acusando de ter matado. É isso? Quer dizer, o Platão tem esse álibi. Ele tem a certeza absoluta de que não é possível, numa sociedade da qual Deus se retirou, de você ter, de fato, um governo humano que seja autônomo, e que o governante tenha uma autonomia que não dependa de um conjunto pré-estabelecido de regras que ele não tem. Portanto, a ideia da constitucionalidade do governo humano é absolutamente clara aí no político. Mas esse livro aí, que é um diálogo grande, ele estaria apenas para dizer isso. Agora, claro que há mais 15 aspectos relevantes que você vê de debate até no próximo encontro, se você quiser, tá? Depois que você ver, a gente debate no próximo encontro. Fazemos uma coisa mista.
Esse político que ele está falando de tipo de governo, né? Ele faz de novo ministro da lei, mas nesse ele fala conforme a lei ou ele só fala no da lei?
Lá nas leis. Aqui o máximo que ele teoriza é esse esquema que está aqui. Né? Tá, esse esquema que está aqui é o máximo de teoria sobre esse assunto no político. É, o livro O Político é uma espécie de preparação conceitual para a República e para as leis. Então, esses dois livros são. É como se o político estivesse no meio dos dois, assim. Até mais ou menos assim. Ah, então ele tem um parentesco, o político tem um parentesco com o primeiro, no que diz respeito àquela explicação cosmológica, não é? Quando o Platão nos conta como é o modelo de cosmologia dele. Ele tem um parentesco, digamos, conceitual com a República e com as leis. Mas o seu parentesco, digamos, literário, é com o sofista e com o teeteto. Compreenderam que são, como é difícil fazer isso? Você vai pelo parentesco literário, você vai ver teeteto, sofista e político, como nós estamos fazendo. Um livro chama o outro. Eles são certamente sequentes. Não há dúvida nenhuma disso. Está dentro do próprio texto. Não é uma suposição externa, está dentro do texto. Se você vai pelo parentesco, digamos assim, cosmológico, você tem que ler o Timeu com o político. Se você vai pelo parentesco, digamos, conceitual, você vai ter que ir para o político, para a República e depois para as leis. Então há muitos caminhos para estudar isso. Vocês compreendem que isso é complicado, não é? não tem nenhuma fórmula simples. Não é uma obra que alguém escreveu e que organizou de uma maneira a facilitar a vida dos estudantes. É, nós não sabemos o que Platão queria. Não temos as datas, nós não temos referências, não ser essas óbvias. E ficamos, então, sempre nesses impasses de natureza de escolha. Né? Como é que a gente lê isso? É por isso que uma das formas boas de você ler, eu diria assim, que a recomendação geral mais válida é você sempre ler por blocos de interesse. Então, por exemplo, hoje eu vou estudar o Estado em Platão. Aí você vai para o político, vai do político, vai para a pública e tudo vai para a lei. É mais fácil, aprende mais assim. Nós estamos fazendo ler Platão inteiro, não é uma coisa muito recomendável em si. Mas o problema é que nós não temos saída porque para ler Platão tem que ler Platão inteiro. Mas é muito mais proveitoso o estudo quando você está lidando com um certo assunto. Então você vai atrás daquele livro que está ligado àquele assunto. A diferença que há aqui no nosso estudo é que, como eu faço essa mediação entre os livros, então fica mais fácil desses livros fazerem sentido entre si, porque eu vou mais ou menos localizando as peças do quebra-cabeça para vocês. Mas, em princípio, a leitura sozinha, sem alguém que ajude, que tenha a visão brutal, seria melhor fazer por microassunto, né? Por assunto subsidiário. Uma leitura que nós fazemos aqui só funciona com uma certa orientação do conjunto, porque ela é, em princípio, desrecomendada como metodologia de estudo. A mesma coisa vale para Aristóteles. A mesma coisa vale para alguém como Marco de Santos, Matheus. Então é uma desgraça. Porque ele tem uma diversidade tão grande de temas, tão grande de temas. É difícil ler mais do que a direção sem ter. Diga.
Mais uma coisa aqui a respeito da República. Na política, falaram que o livro 2 do Aristóteles, ele começa.
Na República? Ah, na política do Aristóteles.
Na política do Aristóteles. Ele começa a tratar da República do Platão. Achei o livro 2 aqui.
Faz inúmeras.
Várias críticas.
É, chuta, dá pontapé o tempo todo na.
E, então, tem essas críticas do ditador do Marcos, que ele se refere àquele grau elevado de unidade que parece que o ditador teria colocado na República.
Obrigado.
Aquele elevado grau de unidade que o ditador teria colocado na República. Faz críticas a esse tipo de coisa. Mas essas críticas que ele faz são mais relacionadas.
Ele montou uma equipe, quer dizer, tudo indica aqui, né? Porque um dado você vai ler sozinho aqui, a gente tem que fazer uma viagem. Ele pegou, mandou emissários, alunos, né, a todas as cidades em volta aqui de Atenas, e cada uma trouxe um documento com a constituição de cada cidade. Depois são 140 porra. Depois que ele fez isso, ele fez um estudo sobre cada uma delas. Depois ele pegou, fez um trabalho científico, né? Falou assim, bom, agora tem 140 poucas instituições, só uma única que preservou-se, que é a Constituição de Atenas, que aliás um livro muito interessante. Tem para vender até nessa edição da Abril, Capa Vermelha, aí tem uma dessas aí que tem a Constituição de Atenas. Vale a pena ler. É, legal. E aí disse assim, ó, então. Estou vendo o seguinte, né? Dentro daquela escrita do Aristóteles, existem constituições que são monárquicas, oligárquicas e poliárquicas. Fez a primeira divisão. Depois começa a separar de novo até que chega lá uma espécie de mapa. Existe um mapa que vai aqui, que eu não tenho comigo agora, porque eu não trouxe o esquema do Aristóteles comigo, mas há um mapa como esse aqui, maior, que tem o modelo aristotélico, o resumo do que. Aristóteles chegou às conclusões que ele chegou sobre as diversas possibilidades. Entre essas possibilidades está, não está a República Platônica, porque a República Platônica, como está na República, não existe em si própria. Tá? O topos. O topos significa um lugar que não existe. Topos, lugar. Topos, não. O topos é um lugar que não existe. Portanto, as utopias, em princípio, não existem. Logo, o que ele faz é comentários muito irônicos e muito, digamos assim, críticos ao Platão, como não faz na Ética de Nicômaco. Né, de como ele já tem alguma consideração com o seu professor. Né? Mas no, na política, de vez em quando, eu acho que ele passa um pouquinho do limite, até mesmo da necessária gratidão que ele devia ter para aqui para
trás. Mas daí eu pensei, professor, as coisas que elas existem.
É, ele. Aquela história, né? Nós não sabemos quanto Aristóteles sabia outras coisas que não está dizendo. Nós sabemos que ele sabia que existiam assuntos não. Não havia ensinamentos não escritos. Agora, ele nunca chama aquilo de verdade, né? Ele diz assim: ó, então, há pessoas, você diz assim do Platão, né? Há quem pense tal coisa, ele nunca diz Platão. Sim, há quem pense que tal coisa é assim.
E às vezes se refere aos platônicos.
Ou aos platônicos, que é a mesma coisa. Também é uma espécie de delicadeza para você não falar mal do seu professor. Mas ele achava que nesse assunto aí, Platão vivia um pouco nas nuvens mesmo. Achava mesmo. Agora, é preciso entender que dentro do político existe uma espécie de evento de, digamos, de material para um advogado. Propor a própria inocentação de Platão. Porque o fato de que ele exige uma sociedade com leis é uma espécie de antídoto ao virtuoso. Porque o fato de que a lei está regendo o mundo é uma maneira de limitar o poder do governante. E isso eu acho que inocenta sem dúvida nenhuma Platão. Então é preciso a gente partir desse ponto de vista aí e cuidar um pouquinho disso, para não entrar nessas interpretações comuns aí, corriqueiras que dizem o contrário. Ok, pessoal? Eu vou precisar ir embora porque eu estou nessa correria, né? Tem outro curso. Então hoje a gente fez um pouquinho diferente, por minha culpa, porque afinal de contas eu toquei tudo. Mas eu acho que funcionou também, né? E agora vamos ver se funcionou melhor a leitura que vocês farão agora do político daqui a um mês mais ou menos. Tem a data, nós vamos falar mais um pouquinho do político e vamos falar do sofista. Tá? Os dois estão interligados, portanto, há aí, obviamente, uma possibilidade de fazer as coisas de um modo ou de outro jeito dessa vez.